pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. Vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 22.
Palavra, secretário.
Síntese da 71ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 27 dias do mês de outubro de 2015, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Gleime Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Faltou, com causa justificada, o vereador Jerry Cabeleireiro. No pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior, e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foram feitas as leituras de correspondência, requerimentos que foram lidos e enviados à diretoria legislativa. Os vereadores Alfredo Landim, Mauro Severiano, Miguel Marrula e Sargento Alberto usaram a tribuna na segunda parte do pequeno expediente. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Eli Rosa, Paulo de Lima, Miriam Garcia, Frei Valdair, Jackson Charles e Sargento Pereira. Na ordem do dia, na segunda votação, três processos foram aprovados. Vários requerimentos foram lidos e aprovados por unanimidade dos votos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 28 de outubro, em horário regimental.
A sequência do pequeno expediente. Não havendo escrito o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, convido o vereador Vespo, dividirá seu tempo, o vereador Gleime Martins.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, vereador Hamilton Filho, os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa que está aqui mais um dia fazendo a cobertura aí dessa sessão ordinária. Cumprimentar também a população que está nos ouvindo e nos assistindo. Presidente, primeiramente, antes de entrar no assunto, eu gostaria de parabenizar o nosso nobre colega, o vereador Marrula, porque hoje de manhã estava ouvindo numa rádio, os meios de comunicação da nossa cidade, o nosso secretário dando uma entrevista, uma fala a respeito do aumento da taxa de iluminação. Tudo bem, a taxa está aí sendo cobrada, mas o que eu quero fazer um esclarecimento, que por isso eu quero agradecer o vereador, o nosso colega Miguel Marrula, porque na oportunidade da entrevista, o secretário disse que o projeto foi passado na Câmara aqui no início do ano, que nós, vereadores, aprovamos, e que essa taxa foi começada a cobrar agora no segundo semestre. E naquela oportunidade, o nosso colega, o vereador Marrula, ligou lá fazendo o esclarecimento, que esse aumento foi feito por decreto do prefeito, ele não tem necessidade de passar aqui na Câmara. Então, nós não temos nada a ver com esse aumento, ele não foi passado aqui na nossa Casa de Leis. Então, desde já, quero fazer um agradecimento a ele por não estar defendendo somente a sua pessoa, mas defendeu todos nós aqui, os 23 vereadores, fazendo esse esclarecimento lá na hora da entrevista, em loco ali, juntamente com o secretário, fazendo esse esclarecimento para toda a população. Mas, presidente, eu quero...
Uma parte, vereador.
Sim.
Não, eu quero só também reafirmar, eu também estava ouvindo a entrevista, e ele estava explicando lá o momento, inclusive nós temos recebido várias ligações das pessoas reclamando dessa taxa que agora começou a ser criado. Só que ele, houve ali um erro da parte dele de falar, eu ouvi claramente, ele falou que em junho esse projeto passou pela Câmara e agora em outubro é que a Prefeitura começou a receber. Então, esse projeto, deixando claro para a população, ratificando aqui as suas palavras, não foi projeto, não passou pela Câmara. Foi um decreto do prefeito publicado no Diário Oficial. Não tem nada a ver com a Câmara. Inclusive, a Câmara tentou impedir essa cobrança, mas não conseguiu. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado aí pela contribuição. Presidente, eu gostaria, acho que de agora em diante, esse assunto vai ser tema dessa casa. É a questão do mosquito da dengue. Eu vendo uma reportagem, não sei se ontem ou antes de ontem, aumentou a minha preocupação mais ainda. É, na reportagem estava dizendo lá que um ovo do mosquito da dengue lá, ele pode ficar 450 dias, vamos dizer, no sol, com a primeira chuva que acontece, vira a larva ali e logicamente que transforma aí no mosquito da dengue. Então eu quero fazer um apelo à nossa população, mais uma vez, que isso aí não depende só da prefeitura, não depende do estado, depende de cada um de nós, moradores da nossa cidade. Vamos cuidar dos nossos lixos, não vamos deixar descartar nada pelos lotes vagos, pelas ruas, pelos canteiros, porque quem vai pagar o pato somos nós mesmos. Não adianta pensar que eu vou descartar um lixo ali no lote vizinho, no lote baldio ali, que seja uma APP, uma área pública ali, e pensar que, vamos supor, o mosquito vai procriar lá e ele vai voar e vai lá na minha casa e vai, vamos supor, contaminar e, vamos supor, então isso aí, nós temos, cabe a cada um de nós, a gente fazer essa prevenção. Então eu quero mais uma vez fazer um apelo à nossa comunidade anapolina, para que possa da agora em diante, redobrar as suas precauções aí com a respeito do lixo. Se não tivesse coletor de lixo pelas ruas, tudo bem, a gente dá o desconto. Mas por mais que a cidade esteja cheio de entulho, cheio de várias coisas, como a gente sempre cobra, mas a respeito do caminhão do lixo, nós temos conhecimento que toda a região passa 2-3 vezes por semana. Então vamos guardar esse lixo, vamos colocar em saco plásticos, ver o dia e a hora certa que o caminhão passa, e vamos colocar esses lixos para que o caminhão possa recolher. Vamos evitar essa dificuldade, porque logicamente que, graças ao bom Deus, está começando aí o tempo da chuva, e logicamente que, da forma que está, como está sendo noticiado, vai ser um dos piores anos para poder proliferar aí a questão do mosquito da dengue. Então, cabe a cada um de nós fazer essa prevenção. Fica aí o meu recado, que possamos implorar, cada um falar com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Não é um bem próprio, cada um está cuidando da sua parte. Logicamente, nós vamos cuidar da cidade toda. Porque a partir do momento que vira aquela epidemia, os nossos postos de saúde se enchem de gente, logicamente, por causa de uma febre, da questão aí da dengue, vai tirar a oportunidade de alguém com uma doença muito mais grave de ser consultado, então causa todo um transtorno. Então fica aí o meu recado para toda a população anapolina. Vamos cada um fazer a nossa parte. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Convido o vereador Gley Martins para, na sequência, o grande expediente, que dirá seu tempo, que está dividindo o tempo com o
senhor Vespa. Presidente, antes do orador, eu queria questionar. Pastor Anderson aqui está com a propositura muito importante, mas amanhã, pastor, não é feriado, é ponto facultativo. Vai ter essa reunião? Que só queria questionar esse assunto. Amanhã a Câmara é fechada.
Não, a Câmara...
Virado, e amanhã o que, que é?
Não é ser... A Câmara está fechada na...
Ah, furou. É o problema de idade, tá bom.
A Câmara, ponto facultativo, esclarecido aos ouvintes, será na sexta-feira.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Obrigado, vereador Vesso, por ter concedido parte do seu tempo. Senhor presidente, essa fala que o vereador Vespa trouxe na tribuna, parabenizar o vereador Marrula também, por estar atento às falas, às pessoas que vão nas rádios, explicar situações, essa situação da iluminação pública. Uma vez que a taxa de energia, a energia em si, aumentou bastante. Eu falo por mim, lá em casa, eu e a minha esposa, duas pessoas, a gente pagava R$80, R$90 a primeira fatura de conta, agora está R$280. Não aumentou nada. Não compramos nenhum eletrodoméstico novo, não mudou em nada a rotina, e vem com a taxa de iluminação também. Então é muito, muito conturbado, as pessoas estão preocupadas. E vendo a fala do secretário, a gente via que todas as prestações de conta aqui na Câmara, que o executivo tem vindo aqui prestar conta aqui para a Câmara, a gente vê aqui a preocupação da luz amarela acender. Que a luz vai estar acendendo, nós vemos as outras prefeituras, os outros municípios, vereador Milha, com as prefeituras paradas, os prefeitos sem o que fazer, e a gente está vendo a cidade aqui, ainda está andando. Esses dias eu trouxe esse assunto aqui na tribuna, está andando, e o secretário disse que vai ter cortes. Vai ter cortes em diversas secretarias, em diversas situações que vai acontecer. Agora, eu fico assim um pouco preocupado, pensativo, e sugerir ou pedir que não haja corte na saúde. que não haja corte. Pode cortar. Tem outras secretarias que pode fazer corte, que tem condição de fazer, que o prefeito, através do Mazon, dos secretários, vai ter que ajustar, vai ter que reajustar, ajustar o executivo, a prefeitura, mas que não venha fazer corte na saúde. Porque o vereador Vespa trouxe outro assunto aqui muito preocupante também, questão da dengue. Nós vemos que quando acontece essa situação, Vespa, essa época da dengue, os hospitais ficam mais onerados, aumenta mais demanda. Aí com essa contenção de gasto, esses cortes na saúde, vai ser muito complicado. Então, eu volto nessa tribuna solicitando, pedindo, implorando que não haja corte na saúde, que possa ter investimento na saúde, porque a saúde é o bem mais precioso que o Anapolino tem, é a saúde. Nós vemos a nossa saúde, nós vemos o secretário de saúde, doutor Luiz Carlos, doutor Sérgio, enfim, todas as pessoas, os diretores dos postos de saúde, as agentes de saúde, os agentes de edemias, têm andado, feito o trabalho. Então nós pedimos que não façam corte na saúde. Do jeito que já está estagnado. Já estão trabalhando no limite, né, doutor Dinamélia? Está trabalhando no limite já a saúde. Se houver corte na saúde, vai ser complicado. Então, mas vai ter reajuste. Vai ter corte, aliás, reajustar as contas, vai ter contenção de gasto. Então, é uma preocupação nossa. E outro assunto também relevante, do assunto que o vereador Vespa trouxe a respeito da dengue. Nós apresentamos um projeto, vereador Vespa, que possa dar autonomia para os agentes de edemias, aqueles que visitam as residências, ter mais autonomia, até mesmo para aplicar uma penalidade, uma multa, ou notificar aquelas pessoas a tampar suas caixas d'água. Conversando com vários deles, a prefeitura fornece aquela telinha, a tela que faz a tampa as caixas d'água, e a prefeitura já faz essa doação através da Secretaria de Saúde, com os agentes de edemias, e as pessoas não preocupam em tampar suas caixas d'água. A prefeitura, através da Secretaria de Saúde, com os agentes de edemias, eles não conseguem vistoriar todas as casas. E o mosquito, o Aedes aegypti, que está na residência, ele voa para as outras residências. Então é uma preocupação nossa, é uma preocupação dessa casa, é uma preocupação do secretário de saúde, em geral, para que possa resolver esse problema. Então nós estamos preocupados, porque, igual o vereador Vespa disse, as chuvas estão chegando e vira um ciclo. A água vai chegar, vai parar a falta d'água e vai começar outro problema, que é a questão da dengue, entre outras coisas aí. A chikungunya também, que é transmitido pelo próprio mosquito Aedes. Então é uma preocupação nossa. Volto a dizer, que não seja tenha corte na saúde, mas que dê condições para o doutor Sérgio, doutor Luiz e todos os diretores dos postos de saúde trabalhar para que nossa cidade possa crescer e a saúde da cidade anapolina possa estar em dias. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Na sequência, o grande expediente, convido o vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui o nosso presidente Hamilton Filho, nobres pares, população e imprensa que cobre essa sessão. Senhor presidente, antes de entrar no assunto, eu quero parabenizar todos os funcionários públicos nesse dia, funcionários públicos de todas as esferas que estão nos ouvindo, nos assistindo, esfera federal, estadual, municipal, de uma maneira bem específica também, funcionários públicos aqui da Câmara Municipal. E a própria palavra diz, é servidor. Servidor é para servir, e eu quero reconhecer aqui o serviço prestado pelos servidores públicos. A atenção, né, as orientações, a presteza com que tem atendido a população anapolina. Muitas vezes o vereador, ele está na rua, às vezes ele está aqui na sessão, e são os servidores que dão toda a atenção à população que nos procura aqui na Câmara Municipal. Então, quero desejar os parabéns, quero dar uma palavra aqui de agradecimento a todos os servidores públicos e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Mas o assunto que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é com relação a um momento que nós estamos vivendo agora, a um momento da transição de uma nova empresa que ganhou na licitação a concessão do transporte urbano na cidade de Anápolis.
Vereador Landim, é algo, vamos dizer, inédito aqui no município de Anápolis. A TCA tem 50 anos, se não me engano. 50 ou 60, acho que é 50 anos. E eu, por exemplo, eu tenho 40 anos. Então é algo que a população napolina, a grande maioria da população napolina, nasceu e cresceu sempre com o transporte coletivo aqui da TCA operando no município e sempre teve a TCA como referência. E com relação a essa questão da licitação, que foi em 2010, depois teve todo um embate na justiça e já passaram-se aí 3 anos e a justiça definiu, cabe recursos, mas tudo indica que a partir agora do próximo mês, a nova empresa que vai operar em Anápolis com o nome de Urban, ela vai realmente estar nas ruas da cidade de Anápolis. E isso traz uma certa indagação à população napolina. É algo inédito, é algo novo para a população napolina. Uma nova empresa vai operar. E isso tem trazido insegurança, isso tem trazido questionamento. Não posso deixar de dizer também que tem trazido expectativa, esperança. É uma série de sentimentos misturados na população napolina com relação a esse novo momento que nós vamos viver a partir do próximo mês. Então, para tentar responder a essas indagações da população, não só da população, mas também dos funcionários. Os funcionários hoje da TCA, os funcionários que trabalham há mais de 30 anos, há mais de 20 anos, estão em dúvida também o que vai acontecer com esses funcionários. Então, para tentar atender a essas indagações, a esses questionamentos, a insegurança da população napolina com relação a esse período de transição, nós marcamos para amanhã, dia 29 de outubro de 2015, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal, uma audiência pública, onde já confirmaram presença o Alex Martins, da CMTT, diretor da CMTT, a Fernanda da CMTT, o doutor Humberto, que é o representante da Urban, que é quem está respondendo e quem está dando todos os esclarecimentos com relação à Urban, também estará presente aqui amanhã na Câmara Municipal, o procurador, doutor Edmar, também convidamos a TCA e estamos na expectativa de que a TCA também mande representantes aqui amanhã nessa audiência para que nós possamos esclarecer todas as dúvidas. Eu quero convidar os pares, os vereadores, que estejam aqui amanhã às 9 horas, porque nós transmitimos aqui as dúvidas da população que nos procura. Algumas dúvidas, por exemplo, quais as linhas novas que vão abrir? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem pedido de novas linhas. E a empresa que opera hoje, ela não abriu novas linhas justamente por causa dessa questão da licitação. E eu tenho pedido, por exemplo, no Jardim Primavera 2, Santo Expedito, as pessoas querem uma linha de ônibus que entre lá dentro do Primavera 2, porque o ônibus ele passa ali na rodovia que vai para Joanápolis. Ele não entra. As pessoas que moram lá embaixo no Primavera, eles têm que subir até a rodovia para pegar um coletivo, para vir para o centro, para vir para para os bairros aqui mais centrais aqui de Anápolis. Então, isso é um absurdo. Então, com relação a isso, a essa demanda de novas linhas, há no contrato estabelecido que, por ano, serão há uma obrigação por contrato, atendendo às solicitações da CMTT, de novas paradas, novos abrigos de ônibus, 48 por ano eles podem ser colocados. Então, como é que vai ser essa demanda? Vai atender os nossos requerimentos? Ou vai ser só a CMTT, a gente manda para a CMTT? São outras dúvidas que nós temos. Com relação, eu vou conceder uma parte, estou tentando acelerar aqui. Com relação ao cartão temporal, a dúvida com relação a esse cartão temporal, ele não vai ser logo de imediato, está até no contrato previsto. Então, mês que vem a Urban entra. E ela tem, parece que, 4 meses para implantar o cartão temporal. E o terminal, lá no centro, o terminal urbano hoje, como é que vai ficar? O que, que vai acontecer? Realmente vai ser desativado ou vai operacionar com menos demanda? Como é que vai ser a questão do terminal urbano lá no centro de Anápolis? Com relação aos funcionários, quantos vão ser aproveitados da empresa atual? Qual a quantidade de funcionários que serão reaproveitadas? Então nós queremos saber disso amanhã. Inclusive, há especulações na cidade, porque a Urban, ela tem um contrato com o município, através da CMTT. Mas me parece que ela já está buscando um contrato com parceria com a TCA, com relação aos ônibus, com relação a funcionários. Então nós queremos esclarecimento com relação a isso. A Urban, ela vai fazer um contrato com a TCA? Vai existir essa parceria entre a Urban e a TCA? Como é que vai ser isso? Aquela, a relação do aproveitamento dos funcionários com relação a ônibus, com relação a onde vai ser os novos terminais. Então, todas essas dúvidas. Outra coisa, lá no contrato é estabelecido que nos próximos 12 meses, a prefeitura ela vai arrecadar R$2.400.000 durante os próximos 12 meses, lá com relação à licitação. E mais 1% do faturamento bruto por mês. 1% do faturamento bruto. Para onde é que vai esse dinheiro? Aonde é que vai ser investido esse dinheiro? Nós temos um projeto aqui de o domingo é meia, onde aos domingos e feriados possa se cobrar 50%, dar um desconto de 50% para a população poder utilizar o transporte coletivo aos domingos e feriados. Então esse dinheiro poderia ser visto com relação a isso, a um subsídio. Então são vários e vários questionamentos. Como nós vamos estar aqui amanhã de manhã, eu quero dar oportunidade para o vereador Glem e para o vereador Alfredo Landim, que pediram a parte.
Obrigado, vereador Ederson. A nossa preocupação também, em relação na fala de vossa excelência, é a respeito dessa data que foi antecipado. O edital é de 180 dias, seria no final de janeiro, início de fevereiro. Seria uma data boa, que não tinha essa festividade final de ano. Agora, dia 24 de novembro, vai implantar a nova empresa com festa de final de ano. A cidade vai estar um tumulto. Então, não seria o momento dessa empresa iniciar os trabalhos. Ela vai iniciar, vai aprender a cidade. A TCA já está aí há quantos anos? Já passou por tantas turbulências. Seria interessante que esse contrato, se fosse cumprido o edital, que é de 180 dias, que é no início de fevereiro. Eu até estou apresentando um requerimento ao SMTT que possa cumprir o edital, que é 180 dias que vai dar em janeiro, final de janeiro para fevereiro, que já passou as festividades, já passou a complicação da cidade. Aí sim ela vai ter mais tempo de entender e compreender o trânsito da cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Eduardo Grêmio. Importante sua preocupação. Inclusive é algo que nós precisamos esclarecer aqui amanhã na audiência, com relação a essa preocupação de Vossa Senhoria. Agora, se há uma parceria, se vai haver, vai existir uma parceria da Urban com a TCA, precisa ver se isso aí já está arquitetado para que eles possam entrar no próximo mês. Mas é algo pertinente que precisa ser esclarecido amanhã. Conceda também uma parte ao vereador Alfredo Landim.
Obrigado, vereador Pastor Edson. Essa audiência sua é oportuna, ela vai chegar numa boa hora e tem vários questionamentos, igual você mesmo disse, sobre os funcionários. Eles procuram a gente para saber como que vai ser a situação deles. Outros que estão querendo até entrar na nova empresa. Então, amanhã vai ser um dia ideal para a gente poder tirar todas essas dúvidas. Então, eu parabenizo por isso. Mas também, como o senhor disse lá do Primaveras, os moradores lá do Residencial do Trabalhador também estão precisando que o ônibus entre lá dentro, devido ao aumento de residência que foi feito naquele bairro. Então é mais um motivo para a gente também saber se eles vão contemplar aqueles moradores daquela região, lá da igrejinha, né, da Vila São Vicente. Então eu com certeza estarei aqui amanhã participando da sua audiência, para que a gente possa resolver, ou mesmo ficar sabendo, para poder passar para a população vários questionamentos que são feitos. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernandinho. Senhor presidente, então só para reforçar o convite, amanhã, 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, uma audiência pública para esclarecer sobre a entrada da nova empresa que ganhou a concessão do transporte coletivo no município de Anápolis, a Urban, onde os representantes da Urban, da CMTT, da TCA, Procuradoria do Município, estarão aqui tirando as dúvidas dos funcionários da TCA, da população e dos vereadores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, o grande expediente, vereador Miguel Marrula.
Senhor presidente, bom dia a todos os colegas, imprensa aqui presente, plateia. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar o colega vereador Ederson da audiência amanhã do vereador. Eu quero parabenizar o senhor pela propositura da audiência amanhã, acho que é de grande cunho. E coincidentemente nós estamos sempre falando do mesmo assunto. Eu estive eu estive no Ministério Público do Trabalho. Uma das minhas preocupações, primeiramente, a respeito desse pedido de prorrogação para a nova empresa entrar. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou a favor de uma nem de outra. Eu sou a favor dos trabalhadores da TCA que vão ser consumidos pela Urban. No meu modo de pensar, estão usando esses trabalhadores, inclusive tem trabalhadores aqui na plateia que estão preocupados com essa questão. Viu, colega Miriam? Eu estou achando que a TCA está usando os trabalhadores do atual sistema como massa de manobra para fins de cunho empresarial. Nós temos que ter muito cuidado aqui nessa casa em pedir a prorrogação, e não estou aqui defendendo a Urban e nem acusando a TCA. Porque já temos um contrato assinado com a nova empresa, essa empresa já depositou nos cofres públicos o valor que foi pedido na licitação.
A parte, vereador.
Se houver uma prorrogação, nós temos que tomar muito cuidado se o executivo, o município, não vai ter que pagar e indenizar a Urban. Porque ela já está com os carros dela aqui, o dinheiro depositado nos cofres públicos e um contrato assinado. Então temos que ter muita cautela em cima desse assunto. Recordo que nesta casa foi discutido com os nobres colegas essa questão do desemprego dos atuais operadores dos ônibus. E que foi nos colocado que no mínimo 70% da atual mão de obra seria consumido pela nova empresa. A informação que eu tenho é que houve uma audiência no Ministério Público do Trabalho no dia 8/10, em que estavam presentes, além da Urban, que assumirá o serviço, a TCA e a Prefeitura de Anápolis, o Sindicato dos Trabalhadores e o próprio Ministério Público. Ocasião em que firmou-se um acordo parcial cuja obrigação da empresa TCA foi de conceder os avisos prévios aos seus atuais funcionários operacionais no prazo de 30 dias antes do término da operação, que neste município. Data esta que findou-se em 21 de outubro de 2015. Se não foi dado esses avisos, com certeza a empresa Urban vai ter que contratar outros funcionários, porque os funcionários da TCA ainda não pegaram seus avisos. Então depois nós, como vereadores, não vamos poder cobrar da Urban por que não consumiu os funcionários da TCA, porque a TCA ainda não deu aviso prévio dos referidos funcionários.
A parte também, vereador.
De outro lado, só um instante por gentileza, do outro lado, o senhor Adegmar Pereira, subdelegado do trabalho, anunciou em rede pública que os avisos prévios daqueles funcionários já estariam concedidos na data de hoje, e mais uma vez isso não ocorreu. Esse cenário nos mostra claramente que a atitude da empresa que está operando o serviço atualmente de não conceder os avisos aos seus funcionários visa exclusivamente desordenar o processo. A minha preocupação hoje são os funcionários da TCA em ficarem desempregados, porque no mês que vem vai começar a nova empresa a trabalhar no município, vou repetir. Se esses funcionários não tiverem sido feitos os acertos com eles, não vão poder ser empregados pela Urban e nós não vamos poder fazer absolutamente nada.
Uma parte.
Tal atitude fará com que a nova empresa que assumirá o serviço, que já tem data para o início, contrate mão de obra fora do sistema. Porque, como já mencionado, a nova empresa está impedida de contratar os atuais funcionários da TCA. Certamente a conduta da atual empresa poderá gerar um caos social trabalhista, sem falar ainda que causará enorme prejuízo à população anapolina. Isso porque a operação do serviço pela nova empresa, como já está falado, se inicia no 22/11. E a atitude da TCA poderá prejudicar essa operação. A parte concedida. A parte concedida, Mauro.
Desculpa. Meu líder, segundo me informaram, estou conversando dos dois lados, que os dois são meus amigos. O Laci e também o que vai assumir a gerência da Expressão da Tocantins. Ele é patrão de um filho meu, porque ele tem uma agência publicitária, meu filho é publicitário. Quem vai assumir é Humberto. Eu conversei com o Humberto, ele disse que vai aproveitar 90% dessa empresa, se caso isso acontecer. Eu sei a sua preocupação, é por isso que eu estou até louvando as suas pronúncias aí na tribuna. Caso que isso aconteça, é igual a empresa de lixo. Ele disse, extrema necessidade como uma empresa urbana. Se parar um dia, é o caos. Em qualquer cidade, nem em Anápolis não. Empresa de lixo, a mesma coisa. Caso que ela rompa o contrato aí com a prefeitura, essa GC ambiental, automaticamente, isso é lei, o Ministério Público já está sabendo disso, faz-se a transferência dos funcionários e vai regularizando devagarzinho. Mesma coisa se acontecesse com a TCA, eu não sei como é que está essa transação, que nós vamos discutir isso amanhã, sobre aí uma audiência que o pastor Anderson promoveu, aí que vai acontecer. Caso dê tudo certo, automaticamente 80% a 70% dos funcionários da TCA começa a trabalhar com essa empresa.
Só um instante, que já não está tudo certo. Porque isso. 30 dias seria do dia 23,
tudo bem.
Então hoje eles já não
eu deram. Eu entendo aviso. A preocupação da Vossa Excelência, mas estou só jogando assim, pimenta nas suas palavras aí, né, na sua boca, que o que me passaram é isso, que eu também estou preocupadíssimo. Conversei dos dois lados com o Humberto. Humberto, todos nós conhecemos, que ele é dono da maquinária publicitária, né? É, a mulher dele, a Kátia Elzaek. Então, conversei com ela assim, e se acontecer isso aí de uma hora para outra, Marrula, a população não vai ser penalizada por causa disso. Os bons profissionais da TCA, a nova empresa vai pegar. Como tem dois amigos meus, ao longo da minha vida pública, eu conheço, né, mata ali, ó, tá pra trabalhar, é mais velho que a TCA. Né, e bom profissional, né? É, inclusive o irmão dele trabalhou comigo lá no INSS. Então a questão é essa aí. Se a preocupação é pertinente da Vossa Excelência, então estou levando isso a público também. Que os bons funcionários da TCA, essa nova empresa não vai recrutar pessoas novas, vai recrutar daqueles 30%. Os bons profissionais vai para a empresa, depois vai regularizar no Ministério. Só isso.
Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Gê.
Obrigado, vereador. Olha, eu quero parabenizar o vereador Ederson, do PSC, que está propondo essa audiência bastante pertinente. E a sua fala, vereador Marrula. Olha, eu acho que é uma preocupação de todos os vereadores, de todos os 23 vereadores. Eu tenho conversado muito com o Denilson, que faz parte, né, da São José Tocantins, e é um grande amigo. Eu tenho certeza absoluta que a TCA desenvolveu, no longo dos seus 50 anos, um serviço de excelência. Nós não podemos deixar de dizer isso. Agora, nós não podemos também ficar batendo na mesma tecla. Existe uma lei, que é a lei de licitação. Houve o certame. São José Tocantins ganhou o certame. Agora, se vai fazer uma parceria com a TCA, aí já é uma situação que eles têm que resolver. Agora, que essa empresa é uma empresa idônea, que é uma empresa que tem competência e já pensou em todas essas questões, eu tenho certeza que sim. Né? E irá, sim, aproveitar os funcionários que, né, certamente não terá como, com 30 dias só, contratar para todos os funcionários, tanto do administrativo, quanto cobradores, motoristas, enfim. Eles já estão preparados, eu tenho certeza disso. Agora, cabe à TCA fazer a parte dela, que é acertar com os seus funcionários para que eles possam se integrar na outra empresa. Né? Isso aqui, eu acho que vai fazer também, deve fazer, e aí já paira uma preocupação que já deveria ter feito, e infelizmente alguém pode ficar prejudicado e esse alguém pode ser o funcionário. A gente tem essa preocupação, mas eu tenho certeza absoluta que a Urbana vai desempenhar um grande trabalho dentro do nosso município. Muito obrigado e parabéns pelas palavras.
Marrula, 30 segundos. 30
só um minutinho, por favor. O colega Jean, rapidinho, por favor.
Obrigado, Marrula.
Eu estava na frente.
Eu quero apenas também confirmar a preocupação, e aí amanhã também haveremos de discutir isso nessa audiência que o Ederson propôs pela Comissão de Urbanismo, dessa instabilidade que os funcionários, certamente, da TCA já estão vivendo. Eu fui procurado por uma série de cobradoras já temendo a não contratação em decorrência da não expedição do aviso prévio. E agora eu fico mais preocupado ainda com essa informação, porque era de se esperar essa semana que passou essa emissão dos avisos prévios. E naturalmente isso causa impedimento para a contratação. E a previsão de início das atividades da nova empresa certamente não pode se deixar, né, comprometer, e certamente ela haverá de contratar outros profissionais. Isso tudo implica no quê? No impedimento de se cumprir o que estava previsto no edital. E, de certa forma, aí a concorrente, que é a atual empresa, que está no comando do transporte, dificulta, portanto, o ingresso da nova. Eu quero dizer que, da parte do IT da Câmara Municipal, não há como impedir as demandas judiciais que poderiam resultar em alteração, já transitaram, ao meu ver. Então, é preciso que tenha bom senso, sobretudo para resguardar os trabalhadores daquela empresa que poderão ficar realmente sem a renovação do contrato. Isso é preocupante, e você falou bem, pode causar um caos
em relação a todos esses empregados. Nós vamos estar acompanhando de perto e certamente amanhã vamos colocar também nessa pauta, essa questão na pauta da audiência. Devolvo a palavra.
Obrigado. Senhor presidente, posso passar a palavra para a Miriam? 30 segundos?
Da parte, transcorreu o tempo já, Marrula?
Presidente, eu acho que eu vou acrescentar bastante, presidente.
Está escrito pela ordem aqui já, Marrula?
Ok, obrigado. Mira, você me desculpe, você então. Você está me devendo. E eu quero, então, para finalizar, fazer um apelo para que o sindicato da categoria não fique omisso a isso, que tome providências para ajudar os funcionários da empresa TCA a conseguirem um novo emprego na Urbana. Até logo, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Marrula. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, tenham todos um bom dia. Quero, nessa manhã, parabenizar a fala do nosso vereador Vespa a respeito da fala aí do infeliz do procurador do Mazon falar que o projeto da iluminação pública passou pela Câmara. Então, só para reforçar, não passou nada pela Câmara, tudo foi oriundo do Executivo, a gente não tem nada a ver com esse aumento da iluminação pública. E, infelizmente, às vezes a gente joga essas palavras e pensa que a gente tem alguma coisa a ver com a situação. Sem falar que, quando nós ficamos sabendo a respeito do aumento da iluminação, através a minha pessoa, através das redes sociais, infelizmente. Mas o motivo da nossa fala nessa manhã foi para falar a respeito de saúde, de educação. Quero primeiramente, me mandaram uma mensagem aqui, uma servidora do nosso município, que ela tem uma dificuldade muito grande em relação à creche. Nós temos no nosso município um trabalho que tem desenvolvido bastante, eu até brinco que uma das grandes secretarias que realmente merece um aplauso dessa gestão, uma delas é a Secretaria de Educação, realmente tem feito um trabalho bem, bem interessante. E a colega vem nos questionar a respeito das vagas das creches. Nós estávamos no início do nosso mandato aí, fazendo uma fiscalização, e nós vimos que o discurso que teriam nas creches, que a única maneira da entrada das creches seria através do sorteio. Nós vimos, eu andei fiscalizando algumas escolas, alguns CMEIs, e observei, principalmente nas creches conveniadas, que existia uma outra maneira de adentrar na creche, sem ser por convênio. Fui até a secretária Virgínia, ela me falou que existiria uma cota das creches conveniadas, e eu perguntei, mas a informação que toda a população tem, eu também como vereador, que a única maneira que teria das crianças adentrar na creche seria através de sorteio. Ela nos informou que existia, mas essa informação ficava em off. Trouxemos a pública aqui nessa Casa de Leis, falando que tem que ser regulamentada. Fez uma tentativa de regulamentar no Plano Municipal de Educação com uma cota de 40% para as creches conveniadas. Essa regulamentação foi vetada pelo Executivo, falando que é proibido fazer essa liberação da cota. E agora nós estamos aí esperando que todas as creches realmente vem a entrada, a única forma, 100% a partir desse ano, seja através do sorteio. Não vai mais existir a cota, segundo a professora Virgínia, e a gente espera realmente que seja cumprido. Estarei fiscalizando e buscando com que realmente seja feito da maneira correta. Outra coisa também, aí essa colega me questionou em relação ao vereador Edson Lopes, que o ano passado o Jardim 2 era período parcial, ou vespertino ou matutino. E a partir desse ano, foi informado para todas as creches do nosso município que o Jardim 1, a partir do ano que vem, vai ser atendido apenas em um período, ou matutino ou vespertino. Essa colega nos questionou a respeito, porque ela trabalha no município, não tem com quem olhar a sua criança, e está com a dificuldade muito grande. E uma dessas dificuldades, vereador Vespa, é porque devido à quantidade de, de vagas serem poucas, são poucas oferecidas, muitas das pessoas fazem inscrição em inúmeras creches. Inúmeras creches. Às vezes a pessoa mora lá no São Jorge e é contemplado com a creche lá no Maracanã, ou bem distante, lá no Filósofo. Mas a dificuldade é muito grande, ela vai, leva a pessoa lá do Freustáquio lá para o Filósofo, uma distância muito grande. E ela me pediu para ver se tivesse a possibilidade de fazer uma transferência entre os alunos da rede, para depois ser disponibilizado. Por quê? Esse aluno que estuda lá no Freustáquio, que está estudando hoje lá no CMEI, lá no Filósofo, ela tem condições de estar sendo feita uma transferência lá para o CMEI do bairro São Lourenço, ou para o CEI lá do bairro São Lourenço, ou lá para a Renovada, para um local mais próximo da sua residência. Para o quê? Para facilitar mais a parte de mobilidade urbana e a qualidade de vida aí para os nossos usuários. Dá uma parte rapidinho.
Vereador, Sargento Pereira, eu quero reconhecer a preocupação de Vossa Excelência desde o início da legislatura, né, assim como tem sido da nossa parte também, com relação aos CMEIs, aos sorteios, à lisura. Agora, a informação que Vossa Excelência me traz aqui me causa preocupação de que não vai haver mais uma cota para as conveniadas, para aquelas parceiras, igrejas que cedem o seu espaço para que ali possa ser estruturado um CMEI. Se isso realmente acontecer, isso vai desestimular essas parcerias. Porque o que estimula uma igreja, seja católica ou evangélica, a fazer uma parceria com a prefeitura para que ali seja instalado um CMEI, é aquela a maneira como ela tem a disponibilidade de ter ali 30% ou 40% das vagas para que ela faça o sorteio entre a comunidade ali ao seu redor. E se ela perder essa, que foi feita através de um termo de ajuste de conduta, se ela perder essa autonomia, vai desestimular. E aí sim, nós vamos ter uma grave crise de demanda, maior ainda do que já temos no município de Anápolis. Então, assim, eu não concordo com isso. Vossa Excelência trouxe essa informação, eu quero dizer que eu não concordo, porque eu vejo o outro lado do problema que vai causar. Mas, só para expressar a minha preocupação, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edson. Sua fala contemplou, tá? Foi muito importante. Vou dar uma parte para a vereadora.
O senhor me dá uma parte só? Eu acho que eu vou esclarecer, Vossa Excelência, a respeito. Por favor, é o seguinte, esses 40% foi votado aqui e aprovado nessa casa de leis, a permanência dele conforme o contrato que as conveniadas assinaram. O senhor prefeito mandou um veto para essa casa, suspendendo os 40%. E já passamos do período de votação do veto. O veto está nas comissões há mais de 2 meses. Então, nós estamos agindo errado com as conveniadas. Eu acho que até bom convocar todas as conveniadas para estarem aqui para verem a votação do veto. Nós votamos de um jeito e estamos mudando a coisa. E se acontecer isso, é porque essa Câmara não disse sim ou não para o veto. Mira,
Uma parte rapidinho para a vereadora Geli, rapidinho.
Obrigada, vereador. Eu quero ressaltar a preocupação de vossa senhoria, principalmente no que diz respeito às vagas para o Jardim 1 e Jardim 2. Segundo o Plano Nacional de Educação, a partir de 2016, o município tem a obrigação de receber todas as crianças a partir de 4 anos de idade. Então, todas essas crianças deverão estar na escola. E é obrigatoriamente, então, se é obrigatório, tem que ter vaga para essas crianças. E acredito que essa, e eu já questionei isso com a professora Virgínia, foi a razão de reduzir para meio turno o Jardim 1, para que pudesse atender um número maior de crianças. Mas, sem dúvida nenhuma, apesar desse governo ter construído mais CMEIs do que toda a história da cidade de Anápolis, ainda temos uma defasagem de vagas muito grande. Agora, quanto o senhor disse da possibilidade de transferência entre a rede, o problema é porque já, às vezes já tem um número certo de aluno, porque tem uma legislação. Por exemplo, o Jardim 2 pode ter no máximo 25 alunos em sala de aula. Então, se lá o aluno está matriculado no CMEI Ágape e ele quer transferir aqui para o Cremonês, mas o Cremonês já tem 25 alunos, então mesmo sendo da rede, isso não é possível devido à legislação que fala em relação ao número de alunos. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereador Geli. Isso mesmo, eu falei ontem com a secretária Virgínia, ela falou que vai dar um jeito de conseguir essa possibilidade, caso tenha possibilidade, antes do sorteio, vereador Geli. É que a gente possa regulamentar isso aí, para que antes do sorteio tenha condições de fazer essa troca entre a rede, para facilitar a vida dos nossos munícipes. Uma coisa muito importante aqui, eu quero ressaltar aqui, que eu não sou contra a vereador Ederson, não sou contra a cota não, mas se realmente existe a cota, que seja de forma transparente. E hoje está proibido, hoje está passando nos CMEs que está proibido. Então, se hoje está falando que está proibido, tem que estar proibido, ou se não, a informação que eu tenho aqui, vou até antecipar para todo mundo aí, se realmente a cota continuar, que todo mundo que está buscando os vereadores, os novos vereadores, afins, vai procurar o diretor da creche, da conveniada, não é isso? Porque se realmente ele tiver, todo mundo tem que procurá-lo para pedir. Porque vem pedir para o vereador Sargento Pereira, vem pedir para o vereador Sargento Alberto, nós não temos essa vaga. Então, se realmente for ter a cota ou não for ter, se tiver, beleza, vai todo mundo aí que tem expectativa de receber uma vaga na creche, que procure o gestor da creche. Ou padre, ou pastor, ou colega que, enfim. Mas nós temos que o quê? Que moralizar isso aí. Ou tem, ou não tem. Então, eu gostaria de pedir para que a secretaria realmente, porque a ordem que tem é que não vai ter, porque foi vetado pelo executivo em relação às cotas lá através do município. Então, eu exijo que realmente tenha uma clareza, vereador, em relacionamento às vagas das creches. Só isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Convido agora para fazer uso do grande expediente. Vai dividir o tempo com o vereador Jean Carlos. O vereador Pastor Vilmar Silvestre, por até 5 minutos, Pastor Vilmar. Ele vai dividir o tempo, vereador Paulo.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, presente aqui nesta manhã. Senhor presidente, eu tenho 3 assuntos e são rápidos, porque nós dividimos o tempo com o vereador Jean. O nosso primeiro assunto, eu quero parabenizar o cerimonial desta casa no trabalho realizado ontem, quando da entrega Nadir de Souza Andrade, que foi a iniciativa da vereadora Geli para homenagear professores da nossa cidade. Então, eu quero parabenizar todo o cerimonial da Câmara pelo trabalho prestado e também a esta casa em ter iniciativa de reconhecer o trabalho, o valor do trabalho de um professor. Esse é o nosso primeiro assunto. E o nosso segundo assunto, senhor presidente, é realmente parabenizar a todos os funcionários públicos do nosso município. E eu achei interessante sobre esse dia, e eu quero ler aqui o que eu realmente irei na internet. No dia 28 de outubro comemora-se o Dia do Funcionário Público. A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas através da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937. Em 1938 foi fundado o Departamento Administrativo do Serviço Público do Brasil, onde esse tipo de serviço passou a ser mais utilizado. Então, a eles, a todos os funcionários, os nossos cumprimentos, que Deus possa abençoar a todos nesse dia. O nosso terceiro assunto, senhor presidente, eu quero tranquilizar a nossa comunidade sobre a questão do corte na saúde, doutora Dinamélia. Eu falei agora há pouco com o doutor Luiz Carlos, ele falou, como haverá corte se eu acabo de anunciar aqui, no café que foi oferecido aos funcionários, Jackson, da prefeitura, do funcionário público, foi anunciado ali um novo concurso que vai ser lançado agora, de imediato. Então, como haverá corte na saúde? Isso é para assustar a população, preocupar a população. Não haverá corte na saúde, pelo contrário, está fazendo investimento. Haverá o concurso que vai ser realizado agora
E eu tenho certeza absoluta que este concurso, a finalidade, é claro, é de trazer um melhor atendimento aos nossos, às pessoas da nossa comunidade. Doutora Diana Amélia, um minuto.
É uma palavra, nem meio minuto. Ô, vereador, sabe como é que eu chamo isso? Terrorismo. O vereador não tem o que dizer. Vem para a tribuna jogar, fazer terrorismo na cidade de Anápolis.
Pois é, nós queremos, pela parte. Nós queremos tranquilizar a nossa população, que realmente não haverá corte na saúde. Meio minuto, Paulo, porque eu quero concluir.
Eu concordo com a Dina Amélia, nós estamos tentando melhorar cada dia mais a saúde, agora vem plantar notícia que nem existe. Eu acho que falta de responsabilidade de muito, até nós mesmos, vereadores.
Obrigado. Lembrando também, vereador Paulo de Lima, senhor presidente, lembrando também que o município vai estar entregando, doutora Dina Amélia, até no mês de fevereiro, a prefeitura vai estar entregando à comunidade mais 3 unidades de saúde. Então, olha, vem aí o concurso público para a saúde, e até fevereiro vai entregar mais 3 unidades de saúde. E a ampliação da UTI do Hospital Municipal, enfim, são vários investimentos que a saúde está fazendo na nossa cidade. Então, olha, você mãe, você pai, você que nos acompanha nesta manhã gostosa de quarta-feira, não haverá corte. Jackson, ok, nós não temos mais tempo. Então, não haverá corte. Gostaria de tranquilizar a nossa comunidade, a nossa população, que não haverá corte na saúde. E que até fevereiro será entregue mais 3 unidades de saúde no nosso município. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereadora Miriam Garcia, pelo PSDB.
Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento em que não está se cumprindo o regimento, por isso eu pedi questão de ordem em nome do PSDB e quero apresentar essa questão e, se houver necessidade, eu assino. O artigo 59, parágrafo 2º da Lei Orgânica, diz que você tem 30 dias para apresentar o veto aqui na Câmara para ser votado. Nós temos mais de 10, para não falar 15. 15 vetos em suspenso, fora do prazo que o nosso presidente não apresentou. Então, nós queremos a apresentação de todos os vetos e quero proclamar o artigo 121, em que todas as votações ficam suspensas aqui nessa Casa de Leis até que os vetos, na sua totalidade, sejam votados. E eu gostaria que o senhor passasse ao senhor presidente em exercício. Mas infelizmente o senhor não vai estar conosco a partir do dia 9, mas que o PSDB pede a suspensão de todas as votações até os vetos serem colocados em dia.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. De fato, nos termos do regimento, artigo 121 e seguintes, tem a previsão regimental de 30 dias para apreciação de vetos. Há alguns vetos serão presidiados. Eu vou, assim, na próxima semana. Eu vou estar com o presidente Lisier para definirmos a pauta de votação dos vetos. Eu acho que é importante. Não, vai estar consignado o pronunciamento de Vossa Excelência. Iremos providenciar uma pauta de votação desses vetos a partir das próximas sessões. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos para até 5 minutos.
Bom dia. Obrigado, presidente Hamilton. Obrigado, vereador Vilmar Silvestre, pela cessão do tempo. Eu quero usar os 5 minutos, primeiro, para não deixar passar em branco aqui o registro de hoje, né? Que é realmente o dia, comemorar o dia do servidor público. Portanto, cumprimentando o vereador Hamilton aqui pela iniciativa de promover aí a confraternização entre os servidores e também a administração, que fiquei sabendo que também foi realizado um café lá em homenagem aos servidores. E cumprimentar a todos os servidores dessa casa, servidores do executivo e servidores públicos, também estaduais, federais, pelo seu dia. Como nós já tivemos a oportunidade, já aprovamos essa semana uma lei que estabelece a sessão solene para os servidores, né? Ontem nós participamos da sessão solene que homenageia professores e agora nós teremos adiante a oportunidade de prestigiar os servidores em geral. Desde aquele braçal lá, ó, né, aquele coveiro, do mais simples, né, ao mais graduado, depois das escolhas, anualmente nós fazemos também as homenagens aos servidores públicos. Portanto, fica aí meus cumprimentos a todos os servidores públicos municipais, estaduais e federais. Aproveito também esse tempo para discorrer aqui, por último, sabendo que as guias de pagamento do Refis foram tiradas até amanhã, o vencimento de 29, e sabendo também que essa casa sequer recebeu oficialmente resposta do prefeito em exercício e do secretário da Fazenda quanto ao nosso pedido de prorrogação do Refis, fica aqui registrado mais uma vez que eu fui novamente hoje procurado por um contribuinte insistindo na prorrogação, porque agora, apenas agora, conseguiu fazer, Vespa, o seu financiamento, que o banco voltou ontem a funcionar, para pagar R$3.000. Ele vai ser liberado o recurso para ele na segunda-feira, terça-feira, é feriado. Portanto, um bom senso, certamente, que tivesse a administração, permitiria em 10, 15, 20 dias, uma arrecadação muito maior. O que certamente, se não acontecer, vai frustrar. Eu não entendo, porque vem aqui na prestação de contas, fala que tem um déficit de 10 milhões mensais e faz o refis. E quando tem-se a perspectiva de arrecadação, bastava uma mera prorrogação, alteração do artigo 7 da lei, que nós poderíamos votar aqui em caráter de urgência, e não se faz. Sob a alegação que me disse lá pessoalmente, que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Olha, senhores, vamos ter bom senso. Não é culpa do brasileiro a greve dos bancários, não é culpa dos goianos e anapolinos a greve do judiciário do Estado de Goiás, e muito menos a crise financeira. Portanto, nós temos que ter o bom senso, na hora oportuna, de prorrogar e arrecadar mais, né, diminuir o impacto do déficit financeiro. Eu ainda brinquei com o secretário, há um secretário que não gosta de arrecadar, porque não vai se atingir o objetivo, e uma parte desses objetivos foram frustrados, vereador Paulo, pelas dificuldades das pessoas simples que vão no setor bancário, às vezes para fazer um empréstimo, às vezes para tirar um dinheiro da poupança, e infelizmente não consegue. Vai buscar assistência judiciária, não conseguiram um defensor público, porque o tribunal está de greve e porque nós estamos com problema na OAB para conseguir portaria. Então tinha motivos. A lei funciona conforme o cenário da sociedade, e nós estamos representando o povo para trazer a baila, o contexto momentâneo. O contexto momentâneo era esse. Exigia-se a prorrogação do refis. Porque não adianta transformar o refis em regra, ao invés de ser exceção, e toda vez fazer um refis frustrado que não atinge seus objetivos. Eu quero agora, só por último, mudando e aproveitando um minuto ainda que nos resta, dizer a essa casa, que eu vou discorrer com maior tempo, mas que eu apresentei um projeto de lei que institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde, no âmbito do município de Anápolis. Primeira questão que vai vir à tona é a iniciativa, matéria tributária. Desde o início, o primeiro projeto que apresentei para usurpar e eliminar a restrição de procedermos a matéria de projetos de matéria tributária. Mas eu quero ressaltar que, superado isso aí, porque o Supremo já definiu que isso não é óbvio, que o Poder Legislativo pode dar iniciativa, foi muito bem lembrado aqui pelo vereador Frei Valdaí que nós temos o ICMS Verde. Eu fiz pesquisa, dezenas de municípios, inclusive a capital Goiânia, tem o IPTU, alguns benesses, para incentivar a população a fazer uso de benefícios que possam minimizar os impactos ambientais. E eu estou dizendo isso nesse momento porque nós estamos sofrendo com falta d'água, sofrendo com climatização, sofrendo com dificuldade, e vai vir aí no período chuvoso, estrangulamento e inundações de pontos na cidade, e o IPTU Verde traz esses benefícios para o cidadão contribuinte que aderir à captação e reutilização de água, a sistema de aquecimento hidráulico solar, sistema de aquecimento elétrico solar, construção de calçadas ecológicas, arborização no calçamento, permeabilidade do solo, coleta seletiva, construção com material sustentável, reduções no seu IPTU. Agora, precisa ter uma administração visionária que pense na cidade não só como forma de arrecadação, mas como qualidade de vida, para que no médio prazo, se implantado esse projeto, nós possamos aqui aos anos falar, valeu a pena, a redução de IPTU contribuiu para minimizar os impactos ambientais. Mas eu certamente vou discorrer com o maior tempo, agradeço aí o presidente pela extensão do prazo e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Transmita a condução dos trabalhos, vereador Ederson Lopes.
Quero convidar para fazer uso da tribuna, no grande expediente, por até 10 minutos, nosso presidente, vereador Hamilton Filho.
Obrigado, vereador Ederson. Prometo falar dentro do tempo prescrito, senão você corta o microfone. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, pessoal da imprensa, todos que nos acompanham nesta manhã, bem como aqueles que nos assistem e nos escutam pela rádio e pela TV. Primeiro, quero saudar aqui novamente os servidores públicos municipais, servidores públicos estaduais do nosso estado, que prestam serviço à comunidade de Goiânia e Anapolina. Eu acho que os servidores públicos realmente fazem acontecer o serviço público. Aqui na Câmara, por exemplo, se não fosse vocês, não teríamos aqui uma sessão organizada, não teríamos andamento dos trabalhos, os gabinetes não funcionariam, a gente traz uma diretriz para o trabalho, mas quem executa são os servidores. Então fica aqui o nosso agradecimento, o nosso, nossa gratidão e nosso reconhecimento pelo serviço que vocês realizam. Eu acho que a Câmara de Anápolis, ela cada vez mais vem profissionalizando mais o seu serviço, cada vez mais vem aprimorando o seu dia a dia, aprimorando o cerimonial, aprimorando a comunicação, aprimorando todos os serviços. Eu estou aqui, senhor presidente Edson, para fazer um registro. Eu tive a oportunidade de estar na condução dos trabalhos administrativos da casa e na condução das sessões. Foram 6 sessões com essa, serão ao todo 17 dias. E quero dizer para os senhores e senhoras que para mim foi uma grande alegria, uma grande honra essa oportunidade. Agradeço primeiro a Deus, depois às pessoas que confiaram em mim o mandato de vereador, a todas aquelas pessoas que votaram em mim em outubro de 2012, e pôde me proporcionar esse privilégio de estar à frente do Legislativo Municipal por esses dias. Eu quero dizer para os senhores que foi um período curto, mas eu pude aprender muito, eu pude ter uma visão diferente da administração da casa. Eu digo para vocês que eu acompanho a Câmara há muitos anos, por meio do meu pai, quero aqui agradecê-lo. E a gente, quando tem a oportunidade de estar na presidência, a gente passa a ter uma outra visão, outra perspectiva de como que é o trabalho da casa, o quão complexo que é o trabalho da Câmara, o quão complexo que é os servidores e a questão dos 23 vereadores. Eu acho que foi um período de aprendizagem, um período de reflexão. Quero aqui enaltecer alguns fatos que tivemos a oportunidade de estar viabilizando. Por exemplo, não é uma ação minha, a gente fala que o café da manhã de hoje foi uma questão discutida com a mesa diretora, onde tive o apoio imprescindível dos vereadores componentes da mesa diretora. A primeira ação que eu tive, na segunda-feira que tomamos assento à cadeira de presidente, foi chamar os vereadores da mesa para discutirmos. Infelizmente, nem todas as ações que foram projetadas puderam ser implementadas por mais diversas questões. Mas eu quero dizer para vocês que eu fiz o melhor que eu pude. No desempenho dessa função. E eu enaltecer aqui a questão da celebração do convênio com o IPAS, eu acho que foi uma questão administrativa importante, que para servir os vereadores, servidores efetivos e comissionados.
Uma parte, vereador.
Uma parte, Edson.
Vereador Hamilton, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução durante todo esse período que está em exercício na presidência dessa casa. Anápolis é uma cidade com quase 400 mil habitantes. O Poder Legislativo representa essa população e Vossa Excelência, mesmo sendo um vereador de primeiro mandato, na primeira legislatura, demonstra a experiência e o conhecimento com os trâmites que acontecem aqui nessa Casa Legislativa. E durante esse período que esteve, e especialmente nessas 2 semanas, na condução das sessões, mostrou equilíbrio, mostrou maturidade, mostrou capacidade para exercer o cargo e também na condução com relação a esse convênio com o IPASGO. Né? Vossa Excelência correu atrás, aproveitou ali também que um vereador da casa hoje está na prefeitura em exercício, que é o prefeito Lisier, está ali na prefeitura em exercício, precisava da assinatura do prefeito. Vossa Excelência, buscando atender e dar esse presente aos servidores públicos nessa data que se comemora o seu dia, Vossa Excelência conseguiu aí
passar por cima de todas as barreiras burocráticas e realmente efetivar esse convênio. Também parabenizar pela cerimônia de ontem, né, na entrega ali da comenda professora Nadir, aos professores, apesar de percalços, imprevistos que acontecem, Vossa Excelência conduziu muito bem também. Então quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que realmente a Câmara, durante essas duas semanas, ela também está em boas mãos, assim como quando o nosso presidente lhes ia voltar. Parabéns, que Deus continue abençoando.
Tem uma parte. Tem alguns vereadores pedindo uma parte. Eu vou só... Na verdade, eu estava pensando na noite de ontem que no regimento, diz no artigo 15, inciso 13, e tem no artigo 16, que o presidente, a obrigação dele, prestar contas ao plenário de suas ações. E, na verdade, essa e muitas outras vezes posições regimentais não são fielmente cumpridas. E eu estou aqui hoje, na verdade, para cumprir essa disposição regimental, porque eu acho que nós temos que avançar na casa em muitos aspectos, avançar no cumprimento do regimento para garantir, na verdade, o direito de fala a todos, o direito de participação e expressão a todos os vereadores. Eu acho que a gente tem que... eu quero aqui enaltecer a Câmara, os servidores, o que vem sendo feito, e dizer que nós estamos no caminho certo, nós estamos progredindo. Para mim foi uma grande honra. Eu quero lembrar, acho que tem alguns, o Ederson estava comigo no dia, e o Ger, eu acho, e a gente estava indo lá para uma reunião, lá na Estância Parque Hotel, e o Jean Carlos estava conosco no carro e ele disse da quão grande honra era ser vereador na cidade do tamanho de Anápolis. E lembrando disso que o Jean falou naquela manhã, eu quero... E quão grande honra foi para mim ser vereador e foi estar à frente da mesa, sabe? E quero, como disse, que esse momento sirva de reflexão para que a gente possa avançar mais. Quero exaltar aqui o grande trabalho que o pessoal faz, o pessoal da comunicação, o pessoal do cerimonial. Agradecer o Carlos Lima, que para vocês não têm ideia, assim, de várias questões administrativas complicadas e importantes surgiram nesses dias que a gente pôde estar enfrentando. Vou conceder uma parte ao vereador Vespa, que havia pedido primeiro.
Obrigado, vereador Hamilton. Eu também não poderia deixar de falar, de exaltar... o carinho, o compromisso que nós temos com a Vossa Excelência. Então, gostaria de parabenizar por esses dias de trabalho. Não é à toa que nós, na época da campanha da presidência, colocamos aí seu nome e lutamos para que Vossa Excelência pudesse pleitear aí a presidência da Câmara. Mas, infelizmente, não foi possível. Mas eu quero te parabenizar pela condução dos trabalhos, pela harmonia, pelo... o pulso, no caso, porque logicamente para a gente conviver com pessoas, não só na política, mas em todos os sentidos, nós precisamos ter o meio termo. Não existe aquele negócio de coronelismo, mas também não podemos ser banana, vamos dizer, corpo mole. Nós temos que existir o meio termo para que a coisa possa deslanchar. Então eu quero te parabenizar e pedir a Deus que continue protegendo, abençoando, dando essa sabedoria, essa firmeza que Vossa Excelência adquiriu aí há vários anos, convivendo junto com seu pai. Então, parabéns e, se Deus quiser, um dia podemos ter Vossa Excelência aqui como presidente definitivo. Obrigado.
Obrigado, Vespa. Vilmar, vi pedido. Ser breve, Vilmar, que tem...
Apenas para te parabenizar pela condução dos trabalhos como presidente dessa casa. Parabéns.
Obrigado.
Vereador Hamilton, uma parte. Geli
tinha pedido antes.
Obrigada, presidente, né? Ainda presidente, eu também gostaria de elogiar pela sua condução, pelos trabalhos que Vossa Excelência realizou aqui enquanto presidente e também como vice-presidente. A sua atuação é sempre brilhante, tem um domínio muito grande do nosso regimento e a gente sente muita segurança quando discute com Vossa Excelência a respeito do regimento dessa casa e de toda a condução desses trabalhos. E um orgulho muito grande de saber que essa Câmara teve um dos presidentes mais jovens de todo o Brasil e que conduziu de forma brilhante todos os trabalhos. Então, apenas para parabenizá-lo por esse trabalho, isso mostra um amadurecimento político de Vossa Excelência. Parabéns.
Obrigado. Mira, eu vou encerrar, eu preciso entregar uma palavra no tempo, mas eu quero dizer para você, principalmente Vespa, eu acho que Deus faz as coisas na hora certa. Eu acho que talvez fique feliz tem de não ter viabilizado aquela articulação, porque eu acho que não era a hora certa. Eu acho que precisava ainda de ter algumas experiências para ter um endurecimento pessoal ainda. Nem sei se se será a hora certa algum dia, mas eu fico feliz às vezes de não ter dado certo, para a gente poder ter algumas experiências para, se algum dia, porventura, tivesse a oportunidade, poder desempenhá-la de uma forma mais digna e de uma forma melhor essa casa. Eu agradeço a Deus, na verdade, de não ter dado certo, para que a gente possa amadurecer mais. Eu acho que tem que ter uma caminhada para a gente poder, um dia, quem sabe, poder dar uma contribuição melhor para essa casa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Presidente Hamilton Filho, retome seu lugar.
Não havendo mais nenhum inscrito em grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Jackson Charles faça aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Gleio Martins, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereadora Miriam Garcia, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Gerre Cabeleireiro, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Frei Valdaí, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Pereira, vereador Miguel Marrola e vereador Pedro Mariano. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Jackson. Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia.
Desculpa, presidente. Vereador Mauro José Severiano.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia. Há 10 vereadores inscritos, tudo falava pela ordem. E tem uma comunicação a ser lida aqui e alguns poucos requerimentos. Vamos fazer a votação dele, depois vamos pela ordem para garantir o quórum das votações. Palavra, secretário.
Questionando, senhor. Eu só quero avisar a presidência que eu estou me retirando, que eu tenho um compromisso, e quer dizer que a pauta está vazia e eu não significo nada aqui a partir do momento. Tchau.
A sua presença certamente é brilhante muito, Mauro. Muito obrigado. Palavra, secretário.
Senhor presidente, ainda em tempo, recebemos ofício do gabinete do vereador Eli Rosa, comunicando a ausência na sessão de hoje em motivo de uma viagem para o bem da comunidade. Também nós temos aqui um projeto do vereador Paulo de Lima, que está para a primeira votação, que dispõe sobre a obrigatoriedade a todos os motociclistas e respectivos caronas o uso de capacete em que conste a estampa da placa da respectiva motocicleta e determina outras providências. O projeto teve um pedido de retirada do seu autor. O vereador Paulo de Lima pede a retirada do projeto para que seja arquivado.
Conforme requerido para o autor, o processo é arquivado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior.
Presidente. Pela ordem, pelo menos alguns. Se são 10 pessoas, são, o senhor divida. Para todos, Miriam,
para garantir o quórum para a votação, são uns 10 requerimentos. Só vamos votá-los e...
Porque o que a gente está vendo aí não é 10, não.
Não, são poucos. Nem todos os vereadores estão no plenário.
Tá. Requerimento de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando revitalização da cabeceira do Córrego das Antas, situado na rua Isidora Sabino Rodrigues, Jardim Primavera. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, na verdade, Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que ameaça a Câmara Municipal de Obras, solicitando construção de calçada em toda a extensão da rua Isidora Sabino, Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhada à CMTT, solicitando estudo para implantar quebra-mola na Avenida Souzânia, Residencial Jandaia. Requerimento do vereador Frei Valdaí, encaminhada à presidência da Câmara, solicitando a criação de uma comissão especial constituída por vereadores com a finalidade de vistoriar e fiscalizar as condições atuais das diversas obras em andamento no município de Anápolis. Lizia não está presente.
Mas o Hamilton está.
Mas o requerimento é do Lizia.
Está presente?
Gente. Eu acho que quando ele voltar não vai precisar desse requerimento aqui mais não, já foi tudo resolvido. Requerimento do vereador Vespa, solicitando a criação de uma força-tarefa, disponibilizando caminhões-pipas para abastecimento da sociedade anapolina. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco no início da Avenida Independência, Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a coleta de lixo na segunda etapa do bairro Jardim Primavera e Santo Expedito. Foto em anexo. Abaixo assinado em anexo. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando construção de meio fio no bairro Jardim Primavera, segunda etapa, abaixo assinado em anexo. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando canalização das águas pluviais no bairro Jardim Primavera,
Baixo assinado em anexo. Requerimento do vereador Ederson Lopes, caminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a finalização do asfaltamento no bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Foto, abaixo assinado em anexo. São esses os requerimentos de hoje, senhor presidente.
Requerimento em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Vespa.
Presidente, tem um requerimento meu aí, que é indicação, que eu enviei ao Poder Executivo. Inclusive, eu quero fazer um esclarecimento que coincidiu que eu fiz esse requerimento e o Pedro Mariano deu entrada também aí num projeto que parece que tem o mesmo sentido. Mas acho que o importante é nós unirmos e a gente resolver o problema da situação da nossa população. Então, quando eu dei entrada nesse requerimento, ele já tinha dado entrada no projeto, mas logicamente é o mesmo teor, mas diferenciado. Ele entrou como projeto de lei e eu entrei como requerimento. Então, eu quero pedir desculpa aí por isso, mas vamos lutar junto aí. É para que, logicamente, que nós estamos correndo aí atrás, tomando atitude a respeito da Saniago, mas nós sabemos que são respostas a médio e longo prazo. Então, que possa o prefeito reaver aí, reaver a questão do contrato com a Saniago, porque isso cabe ao nosso executivo, para que possa colocar caminhões-pipas, como vai fazer esse rodízio, logicamente que Deus abençoando começa a chover agora, mas esse problema sempre vai existir. Então, quando tiver aquelas listas dos bairros que vão faltar água, que possa automaticamente já ter o caminhão-pipa para poder dar assistência ali naquelas escolas, naquelas creches, nas igrejas, de uma certa forma, a população geral. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Vista. Discussão dos requerimentos, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, tem um requerimento meu aí, que é para conclusão do asfalto no bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Foi asfaltado ali, o primeiro lugar que foi asfaltado foi o Jardim Primavera, segunda etapa. Depois asfaltou agora, recentemente, o Jardim Primavera, primeira etapa, que é do outro lado ali da rodovia. Mas ficaram várias ruas lá no final do Jardim Primavera, segunda etapa, que ainda não foram asfaltadas. Inclusive, a população tem reclamado muito da promessa desse asfalto, que até hoje não chegou. Então, havia, sim, uma justificativa que ali haviam poucas casas. Haviam, porque hoje já há muitas casas ali no Jardim Primavera, segunda etapa, e eu quero aqui fazer um reforço na discussão desse requerimento, solicitando, fazendo um apelo para que o nosso prefeito João Gomes, ele possa realmente concluir o asfaltamento do Jardim Primavera ali na segunda etapa. Também nós pedimos aí a conclusão, né, a retomada das obras do CIMEI ali do Jardim Primavera e Santo Expedito. Que seja retomada a obra daquele CIMEI e que também haja coleta de lixo. Né? Não há coleta de lixo ali no Santo Expedito e no Jardim Primavera, segunda etapa, uma parte dele. Então, que seja também visto com relação a isso, nós estamos fazendo esse requerimento e algo que eu usei à tribuna hoje. A questão do ônibus, que com a entrada dessa nova empresa, que possa ser aberta essa nova linha, para que as pessoas do Jardim Primavera e do Santo Expedito, elas possam pegar um ônibus mais próximo da sua casa, e não lá na rodovia, como acontece hoje. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Na discussão, vereador Pedro Mariano. Na discussão, vereador Pedro Mariano. Obrigado, Pedro. Requerimento em discussão. Discutindo, vereador Sargento Pereira Júnior.
Valeu, presidente. Obrigado. Eu fiz um requerimento aí da Rua Isidoro Sabino, lá no Parque das Primaveras, onde é que ali próximo ali do Pedido Porto Rico, ali, aquele residencial Pedido Porto Rico, região do meu companheiro aqui, Pedro Mariano. É o seguinte, essa Rua Isidoro Sabino é uma rua antiga, tem muitos anos, e lá não tem possibilidade do pedestre caminhar. Não tem. A única maneira do pedestre caminhar é no meio da rua. Então, nós solicitamos para que seja feita uma calçada, uma passarela para o pessoal passar, o pessoal poder ter condições de traficabilidade. E também nós pedimos lá na ponte da mesma rua, de Isidoro Sabino, um guarda-reio. Nós temos uma ponte lá e ela está muito, muito perigosa. Tá? Inclusive, tem um pedaço da via que está sendo esburacada, está tendo erosão e está comendo um pedaço da via. Então, eu gostaria que a Secretaria de Obras pudesse arrumar essa via, colocar um guarda-reio e fazer uma calçada para que os pedestres possam passar com segurança. Porque, uma vez, a única maneira do pedestre passar na região lá é no meio da rua. Isso não pode e pode acontecer um acidente. Também pedimos também um requerimento, redutor de velocidade lá na rua Sousânia. ali próximo ao campo do Sabiá. Lá o pessoal passa em grande velocidade. É, já tem um requerimento do morador lá na CMTT há quase um ano e já fizemos ofício, estamos fazendo esse requerimento para fortalecer, para que a administração possa tomar as medidas cabíveis para que possa ser implantado esse redutor de velocidade lá, para diminuir a velocidade dos carros que passam naquela região. É só isso, presidente. Eu vou falar.
Obrigado,
e muito obrigado.
Pereira Júnior. Na discussão, vereador Jackson Charles.
Quero complementar a discussão do vereador Ederson no que diz respeito à complementação do asfalto lá no Jardim das Primaveras. Dizer que a colocação dele é correta, o requerimento é pertinente, mas que também nós temos um requerimento, vereador, também de uma mesma situação lá no residencial Shangri-La, que também tem duas ruas que também, embora elas já eram habitadas, ficou por ser asfaltada e até hoje não foi asfaltada e faz parte do programa. Então, eu quero aproveitar o seu requerimento para relembrar o requerimento que nós temos, solicitando também a complementação da pavimentação asfáltica nas duas ruas do residencial Shangri-La, que ainda não foram asfaltadas e que a população está solicitando, tem cobrado cotidianamente de nós, que nós gostaríamos que a prefeitura agora, com essa nova programação, e segundo o secretário, está contemplado o residencial Shangri-La, nós gostaríamos que isso realmente se concluísse para que aí a prefeitura pudesse cumprir com a sua promessa de campanha. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão, vereador Sargento Alberto.
Presidente, dois requerimentos. Nós temos aí, foi feito ali um trabalho de tubulização, canalização da caixa de saneamento existente ali na Independência, ligando aí um condomínio fechado. Acho que iniciei agora aí, né? Um condomínio fechado. Então, após esse trabalho, foram jogados britas ali no viaduto Ayrton Senna, tanto na parte de lá de cá. Isso está causando um transtorno. O que nós estamos pedindo é uma agilidade na massa, nesse local, que ela possa ser o mais rápido possível contemplada, porque ali o fluxo de veículo é grande, principalmente no horário de pico. É perigoso ali. E eu queria só deixar também registrado que a prefeitura pare de construir calçadas com massa asfáltica e joga essa massa onde está precisando. Que ela pare de jogar essa massa asfáltica fazendo calçadas por aí e faça as ruas, né? Contemple as ruas que necessitam com essa massa. Isso é muito importante. Só que deixar registrado, presidente. Deu uma palavra.
Obrigado, Sargento Alberto. Na discussão, vereador Gleio Martins.
Obrigado, senhor presidente. Nessa discussão também de asfaltamento, nós temos requerimento também ali no Jardim Pirineus, onde nós pedimos lá, não é pontas de rua, vereador Jean, é uma avenida perimetral lá, da beira da mata lá, até corta o bairro todo, não tem asfalto também, então a calamidade lá, a questão muito complicada, vereador Sargento Alberto. Então nós pedimos também, porque está no cronograma, está na programação, mas quando é essa programação? E as pessoas têm nos cobrado, lá no bairro Pirineus, está acontecendo muito questão de falta de segurança, policiamento lá, está precisando também, vereador Santo Alberto, se eu possa estar levando também os comandantes, que estive recebendo diversas ligações de amigos a respeito da insegurança, a falta de policiais no bairro dos Pirineus, um bairro que está crescendo muito e precisa dessa segurança, a segurança não só de policiais, mas esse asfalto nas ruas, calçada, o canteiro central ali, próximo aonde do posto de saúde inaugurado ali, agora na época da chuva, os matos estão crescendo, a insegurança é muito lá. Então nós precisamos que possa ter uma ação. Vou até sugerir que façam a prefeitura nos bairros lá, assim como foi feito na região do vereador Vespa, que as coisas aconteceram lá, que possa também fazer a prefeitura nos bairros, no setor Pirineus, né, que é adjacência ali, para poder resolver aqueles problemas, porque não está chegando as benfeitorias lá, e a população tem nos cobrado, tem questionado. Então eu levo também esse requerimento, essa solicitação, para que possa o secretário de obras e o senhor prefeito, assim que retornar, possa tomar conhecimento, que conhecimento ele já tem, mas que possa tomar agilidade, ação. Nós precisamos de ação. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Gleio Martins. Na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Quero também registrar um requerimento que apresentamos ontem da rua Maria Gomes, no Jardim Silveira. São poucos metros também, a população nos cobrou. E recentemente foi feito um asfalto, mas só até a metade da quadra. Faltou cerca de 20, 30 metros lineares, 150 metros. Quadrados para se concluir a rua, vereador Jacques. Então, nós precisamos de cobrar do secretário Leonardo uma explanação melhor sobre as perspectivas daqueles recursos para a conclusão, consumação das vias que falta se assaltar nos bairros. Eu aí estou há 3 anos já também insistindo na rua Niterói, Salvador e Manaus do Bom Sucesso, na rua 7 do Mirage, que todo o Mirage é assaltado, essa rua 7 não tem asfalto. Também na rua Olavo Bilac e no restante, ali no Jardim Goiano, Olavo Bilac. E tem a Bela Vista também, que estava na perspectiva de ser assaltado, também ainda não foi. Portanto, são algumas vias que vamos cobrar do Leonardo. E se esse recurso realmente não for disponibilizado, vereador Edson, por que não utilizou os recursos da licitação do transporte, e pelo menos um percentual deles, para direcionar aí a consolidar, a resolver de vez essa questão dessas vias, para que nós possamos marcar esse mandato, pelo menos com a conclusão nessas vias, porque mais de 80 bairros foram assaltados, mas não foi no nosso mandato. Então, nós precisamos da contrapartida da administração para atender pelo menos essas pequenas vias, como Vossa Excelência acabou de falar do Primavera, de outros locais, para nos dar aí um respaldo com a comunidade, vereador Jacques. Vossa Excelência que gosta de prestígio aí, de amizade com o secretário Leonardo, vamos tentar fazer esse direcionamento, essa indicação para o prefeito, para que nós, mesmo que não saia esses recursos aí que foram autorizados para essa casa, direcionar parte dos recursos obtidos com a licitação com um asfaltamento dessas vias que nós estamos cobrando aí desde o início de 2013. No mais, devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Em discussão, vereador Jerry Cabeleireiro.
Em discussão também.
Essa discussão dos requerimentos, onde mostra que essa Câmara ela está ativa e todos os nobres colegas estão aí fazendo o seu trabalho, mostrando para a população, através de requerimentos. Porque, olha, nobres colegas vereadores, se não certificar com requerimento, fica difícil provar para a população que essa Câmara trabalha, que o vereador trabalha. Porque quando é pedido verbal, parece que não tem tanto peso, senhor presidente. Porque, olha, nós fizemos várias visitas na região do Recanto do Sol, onde eu levei o engenheiro Osmar, né, que é uma pessoa que está desempenhando um trabalho aí belíssimo, aí, com bastante dedicação, para que a gente detectasse todos os problemas e as necessidades de lombofaixas, né, e toda a sinalização, mostrar toda a deficiência da sinalização. Beleza. Em alguns casos, eu fiz o requerimento, formalizei e tal. Mas alguns que foi só verbal, né, infelizmente, precisou de baixa assinada da população para a lombofaixa acontecer. Então, quer dizer, se não chegar o requerimento, você não tem como provar que você está fazendo o seu trabalho. Então, seria mais fácil ter essa sintonia com o requerimento ou sem requerimento. Ó, você foi no local, detectou que há necessidade daquele benefício. Porque o benefício tem que chegar. Agora precisa, e graças a Deus, que teve uma moradora que se desprendeu, fez o requerimento. Parabéns a ela que fez o requerimento. E parabéns a todos que assinaram o requerimento. É assim mesmo. O vereador está aqui para representá-los, mas a população tem que realmente unir com o vereador para que as coisas aconteçam. E nesse caso, olha, nós temos aí, além dessas ruas que estão citadas, sem asfalto, nós temos outras. Por exemplo, eu vou citar a região onde eu moro, mas eu rodo toda a cidade. Eu não sou vereador, não estou vereador só por uma região. Mas nós temos a rua 50, a rua 1, né, que tem requerimentos meus lá para que esse benefício chegue. O Leonardo, né, já prometeu que vai fazer chegar esse benefício, mas hoje eu quero agradecer, através desse requerimento aí, reconhecer também o esforço do Leonardo, né? Ele que atendeu um requerimento meu, um anseio da população, lá do Jardim das Américas, segunda etapa, na rua 3, que desde quando, olha que o Jardim das Américas, segunda etapa, ele é um bairro bastante antigo, ele tem mais de 35 anos de existência, o bairro Jardim das Américas, segunda etapa. E existia lá uma rua, a Travessa 3, que até então não estava asfaltada. Por favor, só para me concluir, senhor presidente. E ele, a Secretaria de Obras, através do Leonardo, foi lá, fez, atendeu meu pedido e fez esse asfaltamento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Ger. Na discussão dos requerimentos, vereadora Miriam Garcia.
Bom, senhor presidente, esse negócio de pedacinho de rua sem asfaltar, infelizmente, é muito comum na nossa cidade. Infelizmente. Eu digo essa palavra porque desde segundo ano do governo Antônio Gomide, nós tivemos uma reunião no Teatro Municipal, apresentação a todos os vereadores do financiamento, e foi nos afiançado. Eu até me lembro muito do vereador Acef Nabem lá nesse dia, todos os outros vereadores. Foi nos afiançado que seria 100% até o final do ano ou do ano seguinte a cidade asfaltada, que são pequenos espaços. Eu tenho um pedido já há muito tempo, é de uma amiga minha que mora lá na rua Paulo Alves, no setor Pedro Ludovico. É meia quadra. E infelizmente, vereadora Geli, que é da educação, o asfalto se encerra antes de começar a porta da creche. Na porta da creche não tem asfalto. Aí é meia quadra e muda o loteamento para frente. Então, se sabe aquele restinho, mas é um restinho que incomoda. É um restinho que os moradores sentem necessidade. É um restinho que faz poeira ou por causa do tráfego na frente da creche. Então, é necessário se pegar, fazer uma avaliação. Eu não acho que nem tenha. Eu quero acreditar que essa verba está em suspenso já há mais de 6 anos. Acho que não precisa nem pegar resto de verba de outros lugares. Eu acho que falta um levantamento verdadeiro para que a gente possa deixar de ter tantos dissabores. Aí você chega na Secretaria de Obras. Eu sei que tem. Buraco da Leopoldo de Bulhões. Erosão lá no Vila Bela, entre o Jardim Progresso. Tantos problemas sérios da nossa cidade. Sei, prioridade, está desmoronando. Tudo bem, concordamos que seja o desmoronamento, as erosões sejam prioridades. Mas a grande verdade é que todo o trabalho necessário na cidade é prioridade. Esses moradores aguardam essa meia quadra faz 10, 15 anos. Então, também é prioridade. Então, que a gente possa fazer a Secretaria de Obras possa fazer uma avaliação. Se pedir para nós, vereadores, nós saímos em comissão aqui, nós levantamos toda a cidade. Nos dê um mês que toda a cidade vai estar levantada, fotografada, topografada. Nós fazemos esse serviço. Mas nós sabemos que o nosso trabalho aqui na Câmara, ele não tem valor para a Secretaria de Obras. Não valor por desmerecimento. É o engenheiro de lá que tem que fazer essa avaliação. Mas se quiser, vamos com eles nas ruas, não há problema nenhum. Mas nós queremos a resolução de promessas de mais de 8 anos. Chega de demora, chega disso. Acho que as pessoas não estão mais para isso, né? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Miriam. Requerimento em discussão, em votação. Os contratos manifestem, aprovado. Tem um requerimento aqui do vereador Frei Odair, que pede a criação de uma comissão especial para vistoriar e fiscalizar condições atuais das diversas obras em andamento no município de Anápolis. Em que pese o minha opinião pessoal, que seria uma atribuição da comissão de obras, é prerrogativo de Vossa Excelência requerer a formulação da comissão. Mas tem um requisito do artigo 57 que não foi cumprido, que precisa das assinaturas, 8 assinaturas. Aí eu estou vendo para o senhor, professor. Caso o senhor tenha interesse em prosseguir com o requerimento, pegar as assinaturas. Assim,
né? Tiver.
Apesar da comissão de obras ter essa atribuição, mas...
Tá. Não, se eu tiver a maioria absoluta, é automático.
Usa a palavra pela ordem, vereadora Miriam Garcia.
Questão de ordem, presidente. Bom, questão de ordem. Com relação ao requerimento do vereador, quero só deixar claro uma coisa. O fato de existir a comissão, isso não tira o direito dele também de fazer a fiscalização, desde que tenha a assinatura dos vereadores. Então, vereador, basta pegar a assinatura e a gente coloca em pauta o requerimento.
Uso a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, vereadora Miriam Garcia.
Bom, senhor presidente, nós pedimos a palavra pela ordem e foi na fala do vereador Miguel Marrula. Eu quero esclarecer até a população, a todos que nos ouvem, nos assistem, aos funcionários da TCA, aos futuros funcionários da outra empresa, que qualquer decisão
de retardamento da entrada de uma, da saída de outra, é jurídica, está na justiça. Só a justiça pode suspender. O vereador não foi responsável pelo edital, ele não fez, ele não votou o edital, ele não assinou o presidente da Câmara o edital. A Câmara, ela é fiscalizadora, mas ela não é responsável por esses atos. Se ela até conhecesse o edital, era ilegal. Então, assim, qualquer ato que vá acontecer, da empresa assumir dia 22, da empresa não assumir, TCA, esse está na justiça. E eu acredito que não seja nem aqui na justiça em primeira instância, vereador GR. Vai estar na justiça, no Tribunal de Justiça e nos superiores tribunais. Então, eu não posso falar que vai assumir ou não vai assumir. Eu quero parabenizar. Essa reunião amanhã pode ser esclarecedora, mas qualquer ato relativo à nova empresa ou à que está atuando agora vai ser na justiça, vai ser do judiciário, vai ser os juízes que vão determinar o que pode ser feito e o que não pode. Infelizmente, é assim. E eu queria lembrar que na lei trabalhista da iniciativa privada, se você dispensar o funcionário hoje, você não pode não obrigá-lo a... Você faz o indenizado. O aviso prévio, ele é indenizado. A grande maioria de funcionários, quando são dispensados sem justa causa, o aviso prévio, ele é indenizado. O que quer dizer? Eu dispenso hoje, pago o aviso prévio e faço o acerto. Eu não prendo o meu funcionário. Ele pode, no outro dia, ingressar na outra empresa. Então, ele está liberado. Então, não sei por que a TCA não fez isso. Não adianta que eu tenha que falar baixo. Não sei por que não ouvi isso, mas pode ser indenizado. E a voz acabou. Obrigada. A voz acabou.
Obrigado, vereadora Miriam. Usa a palavra pela ordem, vereador Sargento Alberto.
Presidente, permita, eu tenho dois assuntos rápidos. Nós temos aí, na Câmara Federal, nós temos uma possível aprovação de lei que vai regulamentar o retorno do CIMV a nível federal. Eu acredito que isso vai trazer, talvez, para o Estado de Goiás a possibilidade do aumento do efetivo da Polícia Militar, caso sendo aprovado. Então, o governador criou naquela oportunidade o CIV, fazendo aí a contratação. Porém, foi inconstitucional, reconhecido aí a nível federal. Porém, agora, uma emenda do deputado João Campos dá legalidade na contratação desse remanescente do Exército. O outro lado, senhor presidente, está se mudando o Estatuto do Desarmamento.
Não, passava pra frente.
O que dá ao cidadão a oportunidade de comprar, adquirir e portar sua arma. Isso vai acrescer na sociedade uma demanda muito grande de arma. E eu vejo com muita preocupação, porque o policial militar, que é preparado, que tem aí anos e anos de aperfeiçoamento, e quando utiliza a arma, a ele é imputada alguma responsabilidade. Ele também responde juridicamente, sendo um profissional representando o Estado, ainda assim, sofre as consequências. Imagina um cidadão de bem, que terá a sua possibilidade de ter a arma e agir em determinado momento, e as consequências. É um crime, não deixa de ser crime defender sua vida de terceiro os seus bens, resguardar seus bens. É crime. E a preocupação minha é essa, que essas armas venham para a rua, legal, porém, nas ações realizadas por parte do cidadão, na ânsia de defender, na busca de defender a sua integridade, ele cometa crime. Aí a situação pode se tornar, de alguma forma, muito grave. Então eu acredito que é de se rever a preocupação da maneira que está sendo liberada essas armas, e eu vejo que o policial, que muitas vezes é criticado em certas ações, a ele responde que terá que andar com a bolinha de cristal para saber se o cara que está andando armado é cidadão de bem ou tem segunda intenção. É uma situação complicada. Tivemos aqui, senador Canedo, é Aparecida, uma vítima ali, ó, caso passional, o cara foi baleado na rua, troca de tiro, praticamente. Tivemos aqui, em Formosa, criança
foi alvo de troca de tiros de bandidos e outra criança baleada. Imagine agora o cidadão andando e ele é afrontado na rua. Afrontado na rua e a ação dele pode gerar aí crime. E é crime, na verdade. E a ele, então, poderá ter a consequência muito maior do que o benefício. Só queria deixar registrada a situação, meu presidente. Devo a palavra.
Obrigado, sargento Alberto. Luto para lá pela ordem, pelo PSC, vereador Jerry Cabeleireiro.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje eu quero usar esse momento pela ordem para agradecer a administração, depois de muita luta, desde o início do meu mandato, até antes. A gente vem pedindo a revitalização da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva. Eu tenho certeza absoluta que não foi só eu. Eu acho que tem muitos companheiros que vêm me encampando juntamente comigo essa luta. Graças a Deus, né, a nossa população está feliz, né, porque esse benefício está chegando na nossa região e certamente dará um aspecto mais alegre, né, um aspecto bonito ali para a nossa região. Eu fico bastante agradecido à Secretaria de Obras por estar, mesmo que, né, tenha demorado bastante, mas o benefício está chegando e isso é que é importante. Senhor presidente, eu quero aqui também, nesse momento, agradecer a Secretaria de Obras, porque quando é para criticar, nós estamos também para criticar, para reconhecer quando não está acontecendo. E agradecer quando está acontecendo, né, a chegada dos benefícios, que é a questão da Rua 3, a Travessa 3, lá do Jardim das Américas, segunda etapa, que, né, há 30 anos que existe aquele, mais de 30 anos que existe aquele setor, e desde então não existia pavimentação asfáltica. Garanta minha voz, senhor presidente, na Travessa 3. Então, eu quero aqui reconhecer. Reconhecer também o trabalho do CMTT, atendeu um pedido de uma lombofaixa lá na Avenida Colorado, lá no Parque dos Pirineus, onde certamente vai dar uma condição melhor para os pedestres ali naquela região. Eu quero aqui dizer para Vossa Excelência, senhor presidente, que nós fizemos uma audiência, né, na Avenida 24, no dia 21, né, onde Vossa Excelência esteve presente, e essa casa foi convidada. Eu quero aqui esclarecer, né, para todos, inclusive para a bancada da Alexandrina, digamos assim, né, que não houve um propósito em afrontar, pelo contrário, de somar forças, né, e dessa bancada somente Vossa Excelência compareceu. Eu sei que os nobres devem ter tido um outro assunto a tratar, uma outra reunião, mas foi bastante proveitosa, né, a população compareceu, e o interessante é isso, o CMTT, o comando da Polícia Militar, né, do 28º Batalhão, também o Colégio Militar se fez presente, e isso para a gente é o resultado, né, dessa audiência. E tenho certeza que, né, os problemas pertinentes, né, à Avenida 24 serão solucionados. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Jair. Pela liderança do Solidariedade, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Quero aproveitar essa oportunidade, primeiramente, parabenizar todo o funcionário público, principalmente aqui da nossa casa, da Câmara Municipal. Agradecer eles por estar sempre prestando um bom serviço a nós aqui. Logicamente que o nosso mandato, sem essa assessoria, sem esse trabalho deles, não teria isso. Eu quero aproveitar também e parabenizar todos os funcionários públicos, de uma maneira geral, na pessoa do Anselmo, o diretor e coordenador da equipe de Tampa Buraco, que logicamente que dá para ver que ele está fazendo um trabalho diferenciado, esse contato, essa harmonia com os vereadores. Isso aí não quer dizer que está sempre atendendo 100% os pedidos, mas a forma que ele conduz, dando resposta, hoje não pode, aconteceu, quebrou máquina, parou o serviço. Então isso aí é muito interessante para nós, vereadores, para dar essa satisfação para a nossa população. Então quero parabenizar todos os servidores públicos na pessoa do Anselmo, lá o responsável do Tampa Buraco. Mas eu quero também usar esse momento
é para falar a respeito do pronunciamento do Sargento Pereira, quando ele estava falando a respeito das creches, dos e-mails. Eu quero deixar claro aqui, no caso, que nós não podemos concordar com essa a questão das creches conveniadas, porque naquelas audiências públicas que aconteceu, eles participaram em massa, os padres, os pastores, e foi feito ali um acordo, no caso, que ia manter essa porcentagem de indicação. Então, logicamente que nós somos a favor disso, porque a partir do momento que uma entidade religiosa coloca ali seu patrimônio, a sua estrutura, à disposição para fazer essa parceria, logicamente que aqueles locais também estão fazendo um trabalho de assistência social. Então, logicamente que eles têm ali as suas pessoas para serem indicadas, para poder, a comunidade conhece ali quem é os mais necessitados. Então, eu concordo com o vereador Ederson, se isso não acontecer, nós vamos ter um desgaste gravíssimo na nossa cidade com respeito de creche, porque logicamente que vai tirar um incentivo de todas essas entidades particulares manter essas creches funcionando. E quero deixar claro aqui que eu apoio a eles no caso se isso acontecer, porque não tem sentido a pessoa entrar com uma estrutura, logicamente que a comunidade gasta, investe dinheiro para depois entregar de mão beijada para a prefeitura. Então, logicamente que nós sabemos que temos as leis federais que devem ser cumpridas, mas também existe o meio termo, né, o bom senso para que possa dialogar e não quebrar esse acordo que fizemos em várias audiências públicas e depois votamos no plano diretor. É logicamente que esse acordo que ia deixar essa porcentagem para as conveniadas fazer sua indicação. Então é um assunto gravíssimo, nós temos que aí ver o que aconteceu com esse veto, votar ele, ver o que nós podemos fazer, porque não podemos retroagir nesse sentido, voltar a estaca zero. Nós temos que dar esse apoio, dar esse suporte para todas as conveniadas. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado.
Desculpa. O Jacques acabou de pedir aqui. Obrigado, vereador Vespa. Palavra Pedro Mariano.
Senhor presidente, Vespa, o projeto nós já aprovamos. Essa porcentagem, o Miltinho debateu, o Jacques, eu vi lá no que auditório, não foi, Jacques? Então já está, o que foi acertado lá, tudo que é combinado antes é barato, depois é caro. Então, eu acho que não tem essa preocupação. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar ao senhor por esses trabalhos, senhor, com essa estrutura dessa mesa diretora que tem aí dando suporte, muito competente os vereadores que fazem parte também dessa equipe da mesa diretora, e o senhor dirigindo, né, com piloto, né, como presidente. O senhor aí fez algo aí muito importante, e hoje, ontem, aquela festa, a sessão muito foi no horário previsto, terminou no horário previsto, e hoje também a alegria de funcionário aí na cama aí, né, a gente tem ver uns amigos que é funcionário, a gente é colega, é ligado a outro gabinete, mas é conhecido a gente tem aquela, né, isso faz bem pro ego da gente, pro funcionário público. Um incentivo. Parabéns, presidente, por essa iniciativa do senhor, com o apoio da mesa diretora. Esse ato foi feito hoje para os funcionários, para nós vereador, para toda a equipe da Câmara, o conjunto da Câmara Municipal. E isso leva a experiência que o senhor tem. Agora, eu vi o pessoal falando, eu acho que isso não é assustável, porque o senhor cresceu, nasceu aqui, e o senhor tem um berço, de como foi o pai de Vossa Excelência também, que administrou muito bem. E sabemos fazer muito bem aquilo que foi feito no passado. E eu quero parabenizar que o senhor continua com essa postura, continua com essa lado da obediência, o lado da humildade que o senhor tem. Jamais ouvi o senhor com palavra, com arrogância aqui, com qualquer colega. Muitas vezes o senhor foi debatido, deferido. Eu falo, mas o senhor sempre com a ética do respeito, da maneira de se pronunciar a resposta. E também quero aproveitar a carona, Geli, segundo ano, parabéns, iniciativa de Vossa Excelência, aquela comenda Nadir, uma festa ontem, aquela foi bonita, a de ontem foi mais bonita, eu acho que cada ano vai passando, e a educação, para crescer um país, um estado, um município, tudo passa pela educação. de um prefeito, de um governador, tudo está na mão de um professor. E a maneira de a gente responder também é a nós, Ana Paulina, aos nossos professores. Hoje, a educação de Anápolis está bem avançada, colégio nosso tem destaque no Brasil. Então, isso é uma importância muito grande. E parabéns a toda a equipe, eu acho que dá de parabéns à Câmara Municipal. E parabéns, presidente, pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido por esses 17 dias.
Obrigado, Pedro Mariano. Uso palavra pela ordem, pelo PSB, vereador Frei Vodair.
Obrigado, senhor presidente. Também para cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos nesses últimos dias, em que, de fato, houve grande harmonia por parte da condução dos trabalhos, mas também determinação naquele momento em que podia ou que precisava ter. Então, parabéns pela condução dos trabalhos. Cumprimentar também a todos os funcionários públicos do município, da Câmara Municipal e os demais funcionários públicos do Estado e da União, que com certeza presta um trabalho relevante para toda a sociedade. Então, cumprimentá-los nesse dia de hoje, dia do funcionário público. Mas também, senhor presidente, eu ouvi atentamente, nesta manhã, a entrevista do secretário da Fazenda, o senhor Mazon, e fiquei indignado. Na hora eu não pude ligar, e não é costume meu ligar mesmo, mas eu fiquei indignado com a entrevista dele. A sorte desta casa, a salvação desta casa, é que o vereador Marrula ligou imediatamente e dizendo que ele estava equivocado de transferir a responsabilidade do aumento que teve em julho da questão da contribuição da iluminação pública para esta casa, a responsabilidade para esta casa. Nós não aumentamos nada. É bom deixar claro para a sociedade, deixar claro para a população da Paulina, que quem aumentou a taxa de iluminação pública foi o secretário juntamente com o prefeito. Nós não temos essa responsabilidade, não. Se alguém me falar de contribuição, da questão da contribuição da iluminação pública, eu vou remeter ao prefeito. Quem aumentou a taxa de iluminação pública foi o senhor prefeito, juntamente com o secretário da Fazenda. Esta casa não tem nenhuma responsabilidade. Nós não aumentamos nada. Deixe claro isso, a imprensa e a população anapolina. Não venha imputar nenhuma responsabilidade desse tipo a mim, que sou vereador, e muito menos a todos os vereadores a esta casa, que com certeza não tem nenhuma responsabilidade com relação a isso. Então, eu fiquei indignado, porque é o seguinte, tem que ser honesto, gente. Vamos falar as coisas claras. Quem aumentou, assume a responsabilidade. Não venha jogar para cima desta casa, não venha jogar para cima dos vereadores, não venha trazer o desgaste para nós. Nós não temos nenhum compromisso com isso. Se aumentou, assuma a responsabilidade. Ué, essa casa não pode assimilar um desgaste desse e ficar calado. Não tem como. Olha, deixar mais uma vez claro. Quem deu o aumento da questão da taxa de iluminação pública ou contribuição de iluminação pública não foi esta casa. Não foi nenhum dos vereadores aqui. Mas sim a gestão pública, o poder executivo, sim o prefeito municipal de Anápolis e o secretário Mazon. Então nós não temos nenhuma responsabilidade, só para deixar isso bem claro. Devolvo a palavra.
Obrigado, Frei Odair. Usa a palavra pela ordem, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, dar os parabéns e o nosso apoio aos nossos funcionários municipal, funcionário estadual e federal, nesse dia importante, o dia do funcionário público, né? Que muito contribui para a administração, não só de Anápolis, mas como do Estado e todo o Brasil. Então, parabéns a todos eles, nosso funcionário da Câmara, os meus funcionários nossos ali que faz parte com a gente no meu gabinete, eu quero agradecer a todos, o nosso doutor Aruanã, que também nos faz um grande trabalho aqui na Câmara, dando apoio a todos nós vereadores e que faz parte da casa, todos os nossos colegas da imprensa, todos que estão no dia a dia com a gente aqui na Câmara Municipal. Primeiramente, presidente, eu também estou com o Frei Valdair, o nosso secretário Mazon, ele está equivocado e muito. Dizer que em junho a gente fez qualquer aprovação aqui de taxa de iluminação é uma prerrogativa da prefeitura e do prefeito. Ele achou que chegou a esse patamar de fazer esse aumento pela grandes aumentos da energia que vem há muito tempo aumentando. Isso aí já é um problema da prefeitura. Esse cronograma deles de aumento aí já não faz parte dos vereadores. Então, nós, como os vereadores, não podemos ser responsáveis por aumento de taxa de iluminação na cidade de Anápolis. Então, nós queríamos até propor aos nossos vereadores que nós fazemos uma baixa até assinado contra o Mazon. Porque uma pessoa que fala uma coisa sem saber o que está falando é nosso companheiro, trabalha na administração, dizer isso. Ele pode usar muitos dos termos. Pode usar muitos termos pra, em volta de vereadores, mas dizer que vereador votou isso ou votou aquilo, eu acho que não é competência dele. Ele dizer, ele teria que falar a verdade. Ele foi aprovado através da prefeitura, esse aumento, essa taxa. Se ela tem justificativa, e deve ter, porque se teve aumento, tem justificativa de ter aumento, né? Então, eu acho que ele foi muito equivocado nesse assunto, dizer é isso, né? Ele jogar a responsabilidade em cima de 23 vereadores, o Marrula esteve lá defendendo e tudo mais, mas não precisava nem fazer uma defesa, porque ele está erradamente dizendo uma coisa que não aconteceu aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Infelizmente, ele se equivocou, e eu tenho certeza que, se foi de maldade, aí ele vai ter que se retratar, principalmente com a gente, com os vereadores e a população. A população já está pagando muita coisa. Ainda a responsabilidade nossa aqui, e agora nós aqui temos muitos problemas. A gente chama a responsabilidade da água para a Câmara Municipal de Anápolis, que não tem nada a ver. A nossa responsabilidade, Marrula, de chamar a Seneagua para nós. Nós não temos responsabilidade com a Seneagua. Nós não temos responsabilidade com a CEB, nós temos responsabilidade de cobrar. Agora eu disse com o Frei Valdaí aqui. Nós temos a responsabilidade de cobrar. É nossa obrigação de cobrar e ajudar a fiscalizar a Seneagua e tudo mais. Mas agora, trazer a responsabilidade para a gente? Jamais. É igual da TCA, do transporte coletivo. Nós vamos trazer, vamos fazer amanhã uma audiência pública, trazendo problema para a Câmara Municipal, que é resolver, tem que resolver lá. Ele já está resolvido, dia 24 é o dia da outra empresa, vai adiar mais ainda? Agora, eu acho que não concordo de jeito nenhum, já está decidido, já passou a licitação, já resolveu. Isso é problema judicial, não é problema da Câmara Municipal. Nós temos que cobrar, se aí outra empresa vai fazer um bom serviço da cidade. É isso que nós devemos cobrar. Obrigado a todos.
Obrigado, Paulo de Lima. Antes de passar a palavra ao próximo orador, quero só lembrar aos senhores vereadores que a próxima sessão é no dia 9 de novembro. Houve alguma dúvida nesse sentido? Que na próxima semana, inicia na segunda-feira, é a próxima sessão no dia 9 de novembro. Usa a palavra pela liderança do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero primeiramente parabenizar todos os servidores públicos do município de Anápolis, do estado de Goiás e do Brasil. Tá? Todos os servidores públicos realmente fazem um trabalho diferenciado. E para aqueles colegas que infelizmente não estão imbuídos com a comunidade, de realmente servir a comunidade, que possa realmente ter esse espírito, porque ser servidor público é muito importante, porque o seu trabalho ele vai surtir efeito para a população. Então é muito importante, servidor. Quero parabenizar aí, em nome da Regina, os servidores municipais, que é Regina e o Haroldo, e da, esqueci o nome da presidente do sindicato dos professores, os demais sindicatos, o nome deles aí, todos os servidores do nosso município em especial. E hoje, a semana passada, recebi uma ligação de uma companheira nossa, preocupada e falando que o vereador Sargento Pereira tinha feito uma lei para tirar o coordenador geral das escolas. Aproveito essa oportunidade de estar esclarecendo para todas as pessoas que estão nos ouvindo, todos os gestores, todos os professores, que o vereador Sargento Pereira não tem a legitimidade, nem tem a competência de fazer uma lei dessa espécie. Eu fui procurado pelo Cinteia, um ano 2013, pedindo para que tivesse a possibilidade de estar o administrativo poder concorrer também ao cargo de coordenador geral. Fiz uma pesquisa nas escolas, algumas pessoas falaram que achavam interessante, outros não. Enfim, fizemos uma pesquisa de mercado, te reuni com o Conselho de Saúde, troquei umas ideias, mas o processo está em estudo. E sem falar o seguinte, o vereador Cinteira não tem a legitimidade. Professora Virgínia, o prefeito que tem a legitimidade. Vindo essa lei para cá, aí sim nós teremos a responsabilidade de estudarmos novamente, de fazermos uma pesquisa de mercado, de buscar os coordenadores, buscar o pessoal da administração, para que a gente possa estudar uma melhor maneira para que a educação possa evoluir no nosso município. Então, deixa bem claro que está fazendo terrorismo. Recebi uma ligação, o vereador Marrula, o vereador Ebamamed, muitos coordenadores geral das escolas estão mandando mensagem falando que o vereador Sargento Pereira está fazendo a lei. Certo? Então, gostaria de deixar bem claro que eu não tenho essa legitimidade. Se vir para essa casa de lei, eu não terei preocupação em discutir e realmente fazer uma votação para que seja bom para a educação do nosso município. Eu não tenho essa preocupação de estarmos discutindo. Fique bem claro, hoje é dia do servidor público, pode ficar sossegado, pode descansar, que não existe nada nessa casa de leis em relação à retirada do professor como coordenador geral das escolas do nosso município. Só isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Pereira. Uso a palavra pela ordem, pelo Partido dos Trabalhadores, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero agradecer, Vossa Excelência, toda a mesa diretiva e os pares pela sessão solene realizada no dia de ontem, agradecendo também todo o pessoal do cerimonial, todos os envolvidos, a forma como Vossa Excelência conduziu e o apreço destinado a, dessa casa por todos os vereadores aos profissionais da educação. De igual modo, senhor presidente, eu quero parabenizar também os servidores públicos. Hoje é o dia dos servidores públicos e, por certo, são homens e mulheres aí servindo a sociedade para a construção de uma cidade cada dia cada vez melhor. E a qualidade do trabalho desses servidores faz diferença na nossa cidade e por isso eu quero parabenizar e parabenizar a todos em nome da presidente do sindicato, a Regina. E quero também, senhor presidente, estendendo a fala do vereador Sargento Pereira, ele pediu que eu também estivesse comunicando a respeito desta colocação. Vários profissionais da educação têm nos procurado nesses dias, falando a respeito de uma lei que tramita nesta casa para que seja retirado o coordenador geral das escolas. Eu estive com a professora Virgínia, inclusive participei de uma reunião, e foi colocado nesta reunião que era um estudo que estava sendo feito e que, inclusive, houve uma colocação de um vereador, e não que haja um projeto de lei. E realmente o vereador Sargento Pereira fez essa colocação, mas não há nenhum projeto de lei nesta casa. E, inclusive, nessa reunião que participamos, sugerimos que qualquer alteração que fosse feita, que fosse discutido antes com os envolvidos e com os gestores das unidades escolares, e que qualquer alteração que aconteça dentro das escolas, que possa acontecer também dentro da Secretaria de Educação, porque esta é a solicitação dos profissionais que trabalham nas escolas. Então, eu acredito que as reuniões que estão acontecendo estão sendo no sentido de buscar soluções, mas não tem nada definitivo. Portanto, esses profissionais podem ficar tranquilos. Nessa casa são 23 vereadores que defendem a educação e que procuram melhorias para as unidades escolares. Então, eu quero apenas tranquilizar e colocar as ordens a todos esses profissionais, no sentido que juntos possamos buscar soluções e soluções viáveis para o trabalho das nossas unidades escolares e inauguração de novos CMEIs, para que possamos ter mais vagas para as crianças, especialmente agora, obrigatório dos 4 e 5 anos de idade. Então, apenas nos 9 segundos que nos falta, parabenizar mais uma vez os servidores públicos, todos os servidores públicos, não só da nossa cidade, mas de todo o nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Usa a palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Obrigado. Eu quero apenas fazer 3 colocações. Uma delas é no que diz respeito à fala de vários vereadores com relação à questão dos 40% de vagas destinadas aos mantenedores. Emenda do vereador Gley Martins. O artigo 2, o artigo 121, parágrafo 2º, diz o seguinte: ocorrendo o veto, este será apreciado pela Câmara no prazo máximo de 30 dias contados à data do seu recebimento na casa. O artigo 125, no seu parágrafo 3º, diz: esgotado o prazo estabelecido do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 121 deste regimento, sem deliberação do plenário, todas as proposições
serão automaticamente sobrestadas até a apreciação do veto. Isso quer dizer que nós temos que ficar atento que não há possibilidade nenhuma jurídica e legal de votar nenhum projeto nessa Casa de Lei Mais sem antes ser encaminhado para cá os vetos para serem deliberados pela Câmara Municipal. A preocupação da vereadora Mira de solicitar o fechamento de pauta, a pauta já está trancada. Por força de regimento, ela já está trancada. Então, o presidente que vai retornar, ele já tem que ter a humildade de não encaminhar projeto. Eu, particularmente, não votarei nenhum projeto sem antes for votado os vetos dessa Casa de Lei. Tem veto aí do vereador Ederson, quando ele era líder do prefeito. E nós estamos votando projeto. Nós estamos indo contra aquilo que está o regimento interno. Projeto do prefeito Antônio Gomide, vetado, que o vereador Edson era o líder, e até hoje não foi apreciado. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema de votar a favor ou contra nenhum veto. Eu acho que isso aí é covardia por parte de quem não colocou para votação. Não sei quem, mas quem não colocou. Isso não quer dizer que vai ser aprovado ou não vai ser, deixar de ser aprovado, mas tem que seguir o regimento, tem que seguir o ritual. Isso é natural. Então, eu queria chamar a atenção com relação a isso. Com relação à questão que foi falada, senhor presidente, das palavras proferidas pelo secretário Mazon, eu quero crer que foi um equívoco por parte do secretário. Ele não fez isso de propósito nem por maldade, não. Ele errou, ele equivocou, ele falou uma coisa e queria deixar entender outra. Mas essa casa já passou da hora, e eu propus aqui, da gente alterar a lei para derrubar algumas alterações de aumentos da prefeitura, que é feita através de decreto, para que seja feita através de lei. E para isso, basta nós aqui na Câmara alterar a lei. Por que que a gente não altera a lei? Porque aí sim, o que é da Câmara, o que é do município. Vai acabar esse negócio que um dá e fica jogando a culpa no outro. Eu acho que quem der tem que assumir a culpa. Se for a Câmara, é a Câmara. Se for o município, é o município. E para isso, precisa fazer uma alteração na lei para que seja definido essa situação e que derrube a utilização do mecanismo decreto para aumento ou incremento de despesa ou aumento de alíquota, vereador. E, para finalizar, quero agradecer mais uma vez o secretário de Obras, e não vou usar pelas comunicações, o secretário de Saúde, porque eu não vejo ninguém falar mal do secretário de Saúde, só bem. Ele deve ser diferenciado, ele deve ser bom, porque realmente as coisas que ele promete, ele cumpre. E eu quero aqui parabenizar a população da Vila Formosa, que está recebendo, iniciou no dia de ontem, a reforma e a implantação do posto do PSF da Vila Formosa, com a implantação de uma sala de espera, que as pessoas ficavam na chuva e no sol, e agora, atendendo um requerimento do vereador Jackson Charles, essa obra iniciou, e dentro de poucos dias, o posto de saúde da Vila Formosa estará com outra repaginação e com dignidade para os moradores daquela região. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Usa a palavra pela ordem, vereador Herba Mamed.
Obrigado, senhor presidente. Eu também não poderia deixar de parabenizá-lo pela sua gestão nesses 17 dias, com muita sabedoria. Obrigado. E a Câmara precisa realmente dessa naipe de pessoas que têm condições de administrar. Parabéns para você. E que Deus continue te abençoando. E quero parabenizar todos os funcionários públicos municipais da nossa cidade, na pessoa do Gilmar, que é o chefe de limpeza da prefeitura. Parabéns, funcionários, todos e todas. E quero também manifestar que eu, vereador Heber Mamed, não votei sobre aumento de taxa de iluminação pública. Não só eu, mas os 22 vereadores não votamos nada disso. De forma que a população fique tranquila que não partiu da Câmara Municipal esse aumento de taxa. Muito obrigado.
Obrigado, Heber Mamed. Na última pela ordem, o vereador Gleio Martins.
Obrigado, senhor presidente. Também gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela condução, parabenizar todos os servidores no dia do servidor. E falar sobre essa questão dessas cotas, trouxe esse assunto do veto do prefeito, uma vez que estava funcionando, vereador Heber Mamed, essas igrejas, essas instituições que cedem o espaço. Veja bem, na Alexandrina, lá, o Alexandrina, um bairro populoso que tem os bairros adjacentes, não tem uma creche.
Se não é a Beth Shalom, da Igreja Madureira, e a Assembleia de Deus, Ministério de Análise do pastor Ivan, o qual eu pertenço, não teria creche lá. Aí se gastou, vereador Vesma, para fazer a creche da Ceiágape, a igreja se desdobrou os membros para que possa conduzir, para possa ter essa creche lá, esse Ceiágape. E agora, em toda a igreja, vereador Weber, toda a igreja tem assistente social, toda instituição tem assistente social, toda instituição tem a filantropia. Trabalham, faz as coisas pensando no social. E agora não pode ter, a igreja não pode conceder 40% das vagas para aquelas pessoas que procuram igreja, que tem um trabalho social, espiritual e para a população. Então a gente fica assim um pouco pensando, por que não dividir? Se a igreja, se a instituição, se a mantenedora tem essa condição de ceder esse espaço, não pode estar conduzindo aquelas pessoas que é procurada lá. É muito preocupante isso. Eu penso assim, Deus queira que as instituições não queiram terminar o convênio também por conta própria, porque é pista de mão única, tem que ser via dupla, vai e vem. E outra coisa, eu gostaria também de convidar todos os nobres pares, a população, que nesse dia 31 agora estaremos entregando um título de cidadão anapolino à pastora Odete, esposa do pastor Clarimundo, na convenção. Vamos ter a convenção, o nosso ministério vai ter uma convenção esse final de semana na Praça da Bíblia. Estaremos entregando ela esse título de cidadã anapolina, uma vez que o esposo dela, o pastor Clarimundo, já tem o título de cidadão anapolino. Estaremos conduzindo, entregando essa honraria a ela, esse título de cidadão anapolina, para a pastora Odete, que tem contribuído com a cidade, é pastora do presidente das Assembleias de Deus, tem mais de centenas de igrejas espalhadas no Brasil, até no mundo. Então, assim, é uma pastora, é primeira dama do pastor Clarimundo, tem trabalhado, tem conduzido, tem ajudado o pastor. Então estaremos entregando esse título de cidadão anapolina a ela nesse sábado. Convido a todos que queiram participar, a toda a igreja que está nos ouvindo, nos assistindo, que possa estar presente lá no sábado, na igreja da Assembleia de Deus, da Matriz, na Praça da Bíblia, para a gente fazer essa grande entrega de honraria. À noite, no período noturno, depois da Santa Ceia, vamos fazer essa entrega lá, para que toda a população possa ver e entender o grande trabalho que ela tem prestado à frente da igreja Assembleia de Deus também, ao lado do seu esposo. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos, luto lá pela ordem. Encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Já inscrito o vereador Sargento Pereira Júnior.
Dois assuntos. Quero comunicar para o pessoal que está nos ouvindo que eu não sou contra a cota, vereador Hamilton Filho. Eu sou a favor da transparência. Então, que a gestão possa dar uma definição concreta em relação às cotas. Se vai ter, se não vai ter, como vai ser. É isso que eu quero. Outra coisa também, quero parabenizar o vereador Jackson Charles, que na região dele vai ser construído o posto de saúde, e falar, vereador Hamilton Filho, Vossa Excelência também ganhou muitos votos na região de São Lourenço, vereador Jean Carlos também, nosso presidente, que é o prefeito interino também, tem mão lá na reforma do posto de saúde do bairro São Lourenço, e até hoje, eu estou passando por um momento... de uma certa forma, vergonhoso, da minha parte, está sendo vergonhoso, porque tinha feito a licitação e estava pronto para dar ordem de serviço. Fui até ao Padre Joaquim, consegui o salão paroquial lá para que pudesse ser feita a mudança para fazer a reforma, e já tem 2 meses. Já tem 2 meses. Ontem eu liguei para o Giovanni, ele falou: vereador Sérgio Pereira, falta dinheiro. Gostaria, vereador Hamilton Filho, vereador Jean Carlos, vereador Lesier, Gleim Martins e demais vereadores, para que possa realmente fazer com que essa reforma seja concluída, seja começada apenas, começada e terminada, porque o único, eu acredito que um dos últimos postinhos de saúde a ser reformado, que não foi, teve a reforma, foi o posto de saúde do bairro São Lourenço. Tem posto de saúde que já está passando pela segunda reforma e o posto de saúde do bairro São Lourenço não foi reformado. Então eu gostaria de pedir para o senhor secretário de saúde para que pudesse mandar fazer a nota de empenho para que a unidade possa começar a ser reformada o quanto antes. Eu não sei se isso aí é uma forma de estar... A gente que tem um processo de independência, de estar buscando uma resposta, eu não sei se é uma forma de estar penalizando o vereador Sargento Pereira, que está buscando essa resposta, eu não sei. Eu quero, não quero acreditar isso, Hamilton. Não quero acreditar, porque essa briga não é só do vereador Sargento Pereira, é de inúmeros vereadores aqui da casa e da nossa cidade.
Então gostaria que pudesse fazer essa ordem de empenho o mais rápido possível para que essa reforma possa dar início, porque o pessoal está me cobrando lá todo dia o pessoal me liga, vereador, e a reforma do posto de saúde de São Lourenço? E a reforma? Já conseguimos, o pessoal lá da igreja me cobra todo dia, porque não está podendo alugar, vereador Hamilton, porque já tem um compromisso com a gestão de estar fazendo essa CD para fazer o postinho. Então eu gostaria de saber se vai reformar ou não, o mais rápido possível, porque se não for falar que não vai reformar, nós vamos estar buscando algumas demandas para a gente poder fazer com que seja reformado esse posto de saúde o mais rápido possível. Eu vou falar, muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Não havendo nenhum inscrito às comunicações, encerro as comunicações e sou proteção de Deus. Declaro encerrada a presente sessão e convoco o outro dia 9 de novembro em horário regimental.